Temos quórum de funcionamento, vamos dar início aos nossos trabalhos. Hoje, nesta audição, temos connosco o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, Dr. João Pedro Matos Fernandes, a quem já tive a oportunidade de explicar o funcionamento e que também agradeço a presença e a disponibilidade para estar aqui connosco hoje, no fim já de um debate no plenário onde teve a representar o Governo, assistindo aos três debates que decorreram. E o Sr. Ministro tem uma apresentação inicial para fazer, por isso vou-lhe dar a palavra para esse efeito e vamos iniciar os trabalhos. Sr. Ministro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Percebo bem o propósito desta comissão de inquérito e estou, como não poderia deixar de estar, completamente disponível para responder a todas as perguntas para as quais tiver resposta. Não deixo de dizer que, quando assumimos esta pasta, o dossiê da energia estava muito marcado por um abuso forçado de sinonímia entre rendas excessivas e energias renováveis. E isso era mau, isso era muito mau. Mal porque, para sermos neutros em emissões carbónicas, teremos de ter 80% da eletricidade que consumimos com origem em fontes renováveis já em 2030. Mal porque, para cumprir as metas de neutralidade em 2050, o setor eletroprodutor deverá ser, nessa data, 100% renovável. Ou seja, o caminho que Portugal trilhou neste domínio não pode ser interrompido, antes pelo contrário, terá que ser reforçado. Obviamente que isto não quer dizer que o objetivo deva ser conseguido a qualquer custo e desrespeitando regras, mas o ambiente crispado que existia no país e que não poderia deixar de condicionar os investidores, situação que já vinha do governo anterior, obrigava a um discurso político diferente cuja responsabilidade assumo por inteiro. Por isso nos concentramos em falar e pensar o futuro, sem nos determos, para além do óbvio, no passado. Sabemos que não vai ser o Estado a investir em novos projetos ou na sua melhoria de capacidade e, por isso, é fundamental gerar um novo clima de diálogo e confiança para com os promotores. Sabemos que um país com recursos para gerar 100% da eletricidade consome, mas que importa 70 milhões de barris de petróleo por ano e que ainda perde mais de 400 milhões de euros ano com subsídios ambientalmente perversos na promoção de combustíveis fósseis, tem que assumir uma política mais ambiciosa. Foi isso que fizemos e é isso que faremos. Já tínhamos, ainda sem esta pasta, conseguido que a produção a carvão pagasse o ISP devido. A aposta agora é no solar e na ampliação da capacidade eólica, pois necessitamos, com urgência e por razões de política climática, de encerrar as duas centrais a carvão. No que o nosso governo, sem nós, havia feito para combater as ditas rendas excessivas, nada mudámos. Em relação aos QMEC, os 285 milhões dos aspectos inovatórios, a ausência dos tetos de disponibilidade e à redução de taxa de juros da dívida tarifária, acompanhamos as decisões que nos precederam. Em relação à conta de hidraulicidade, em breve existirá uma decisão. Quanto à sobrecompensação dos QMECs no âmbito dos serviços de sistema, trata-se de matéria que está a ser tratada pela Autoridade da Concorrência. Em relação ao serviço de interruptibilidade, por não parecer estar de acordo com as regras de mercado, iremos proceder à sua reformulação num quadro de revisão geral do mercado de serviços de sistema. Quanto ao alegado duplo apoio pago a renováveis, aguardamos o envio do relatório da IGF para esclarecimento posterior, junto à Procuradoria-Geral da República, de dúvidas jurídicas sobre o âmbito temporal da aplicação da portaria. Este é um passado que tem de ter um epílogo e as conclusões desta comissão de inquérito serão da maior importância para tal. Mas repito e completo o que vinha dizendo no início. Houve tempo, e Portugal fez bem, em que foi necessário compensar o risco de investidores nas renováveis e, com essa aposta, conseguiu que mais de metade da eletricidade que hoje consumimos tenha origem renovável. Foi essa a razão que conduziu, há cerca de um mês, à atribuição na Unesco do Prémio de Campeões das Renováveis e ao reconhecimento mundial pelo nosso compromisso em resultado do pioneirismo do roteiro da neutralidade carbónica. Hoje, a situação é completamente diferente, pois a maturidade das tecnologias permite que as renováveis possam gerar eletricidade abaixo dos preços de mercado. Em menos de 20 anos, passamos de uma fase de sobrecusto para compensar o desenvolvimento tecnológico para uma segunda fase de produção a preços de mercado que devemos saber reconhecer que, em termos de quantidade, não deu grandes frutos, estando neste momento no advento de uma terceira fase, na qual a produção tem custos inferiores aos do mercado, devendo o Governo tudo fazer para gerar um sobreganho para os consumidores. Deve mesmo ser esta a nossa aposta. O preço da energia em mercado, pela forma que tem de fixação do próprio preço, continuará a subir. A taxa de carbono e o fim da isenção de ISP a tal conduzirá, inevitavelmente. Por isso, só mesmo os investidores nas renováveis terão interesse em vender a preço de mercado. Respeitamos e achamos normal que assim seja, mas o interesse público pode bem ser diferente desse. Senhoras e senhores deputados, há uma coisa que está só e de facto nas mãos do Governo, após, obviamente, um diálogo com o conjunto da sociedade. E é o quê? Fixar as metas da descarbonização em cada setor e dizer qual a quantidade de produção renovável e, dentro desta, qual o mix pretendido. E uma vez fixadas estas metas, não sendo nós os investidores, mas defendendo nós um superior interesse público, o da descarbonização, temos que garantir a justiça no acesso ao mercado e uma estabilidade regulatória a quem quer investir. Sendo a fonte solar a grande aposta no imediato, o regime de leilões parece ser mesmo aquele que nos garante que atingiremos os nossos objetivos. Leilões em que seja sempre conhecida a existência real ou contemplada em plano de uma ligação à rede. Não podemos atribuir licenças em no man's land, que se transformam em títulos transacionáveis, que podem ser negócio legítimo para alguns, mas que simplesmente não se concretizam. Com papéis não se cumprem metas de descarbonização. E depois há certamente instrumentos jurídicos para compensar o Estado e a retenção de cauções e tudo mais, mas mesmo assim continuaremos sem atingir os nossos objetivos. Por isso, a primeira variável dos leilões será a geografia. Leilões que fixarão tarifas abaixo de preço de mercado para um lote de investidores, uma parte deles com projetos parados por falta de financiamento. Fixar uma tarifa não é atribuir um subsídio. Estes leilões serão complementados por outro lote em que os promotores darão ao sistema uma parte do preço de mercado a que conseguirão vender a sua produção. Sabemos de candidatos a querer produzir a preços de mercado. É verdade. E eles também sabem porquê. Porque irão vender a eletricidade gerada em valores superiores aos das tarifas fixadas. Por isso, e pelo menos uma parcela desse preço, servirá para compensar o déficit tarifário do setor. Claro que quem estiver disponível para custear as ligações à rede não terá que se sujeitar a um leilão. Licenciará com naturalidade e com qualquer outra atividade dos seus projetos e participará no mercado em concorrência livre e direta. Sobre este tema, repito apenas que quem fixa as metas é o Governo, que terá de tudo fazer para que estas se cumpram. Nós sabemos qual a quantidade de eletricidade que queremos produzir a partir do solar. Dos 0,5 gigawatts existentes em 2015, teremos de chegar a um intervalo entre os 8,1 e os 9,9 gigawatts em 2030. Em bom rigor, o verbo querer nem será o mais adequado. É mais o verbo ter. Temos de chegar a este valor. Ele é fixado pelo Plano Nacional de Energia e Clima e, se não o atingirmos, falharemos os nossos objetivos. Por tecnologia, todos os valores estão fixados e propostos. Na eólica, os valores do PNEC correspondem a uma passagem de 5 gigawatts em 2015 para um intervalo de 8 a 9 gigawatts em 2030. O desafio é menor, não deixando de ser muito exigente. Foi esse o motivo pelo qual já desbloqueámos os processos de sobreequipamento nos parques eólicos. A aposta no sobreequipamento é mesmo importante e quase um ovo de Colombo. Trata-se de, tão só, em parques já existentes, e como tal com impacto ambiental virtualmente nulo e enorme simplificação de licenciamento, aproveitando ligações também já existentes, e por isso sem investimentos em rede, aumentar a capacidade de geração. Os 4 pedidos ao abrigo da nova portaria já foram considerados, e assim foram retiradas as 4 ações judiciais e os projetos estão agora a caminho da concretização, com tarifas inferiores aos valores de sobrecusto fixadas pela ERSE. A caminho do final, direi que mal fora que numa sociedade como a nossa não fossem escrutinados todos os processos que envolvem decisões públicas, mesmo quando esta já tem mais de 10 anos. Como disse, no caso de eventual renda excessiva respeita, as decisões tomadas por este Governo, embora não pela minha equipa, serão todas para defender, admitindo apenas correções que possam resultar de processos ainda em curso, embora em bom rigor. O único caso que não damos por fechado é o do designado duplo apoio pago a renováveis, do qual aguardamos parecer da Inspeção-Geral de Finanças. Mas o nosso principal foco de ação, e penso que partilhado por todos, ainda com interpretações muito distintas, é o da urgência climática e o caminho que o setor da energia, particularmente o eletroprodutor, tem de percorrer e depressa. Afinal, trata-se de uma urgência. Com determinação, seremos bem-sucedidos, tendo do nosso lado o papel de liderança mundial que Portugal tem hoje e o extraordinário embaratecimento da tecnologia em resultado da sua banalização, que possibilitará uma transição efetiva, justa e com ganhos económicos e sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Hoje cabe ao PSD dar início à inquirição e, assim sendo, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Helga Correia para, ao longo dos próximos 8 minutos, colocar as questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Sr. Ministro, será seguramente o último membro do Governo a ser ouvido e, por isso, é importante fazer um pré-balanço destas audições, um pré-balanço dos factos consolidados até este momento. Sr. Ministro, nesta fase e passadas 53 audições, sabemos que várias medidas foram tomadas em favor do Orçamento de Estado, mas que penalizaram o consumidor, isto é, foram criadas medidas por vários governos que acabaram por representar um custo para a fatura dos consumidores. Há quem tenha criado rendas e não tenha suportado esse custo das rendas criadas, há quem tenha feito cortes e não beneficiou do efeito desses mesmos cortes. Muitos depoentes contabilizaram os custos de decisões políticas, mas nunca os benefícios, por exemplo, os benefícios ambientais dessas mesmas decisões. Numa época em que tanto se fala da descarbonização da produção elétrica e na descarbonização da economia, faz todo o sentido termos optado na construção de sistemas que nos permitem hoje ambicionar compromissos de descarbonização. Naturalmente que a construção desses sistemas teve custos de inovação, custos de tecnologia que eram mais caros à época, mas que, olhando para o caminho percorrido e tendo em consideração a distância temporal que agora temos, podemos ver e analisar a decisão política de forma diferente. Sr. Ministro, ao longo de mais de 50 audições foram ouvidas várias personalidades, especialistas, entidades reguladoras, vários membros dos vários governos e com base nessas audições podemos analisar que apenas 2 governos efetuaram cortes naquilo que nós consideramos rendas excessivas e que outros qualificam de sobrecustos. Quanto a este facto, penso que estamos em pleno de acordo. O governo anterior, PSD-CDS, aplicou vários pacotes de medidas com cortes às rendas excessivas que totalizaram um corte de aproximadamente 3 mil milhões de euros. Sr. Ministro, com o anterior governo iniciamos a descida das tarifas e a redução do déficit tarifário e numa política de continuidade que devem reconhecer, o atual governo tem vindo também a implementar medidas de redução de custos. Sr. Ministro, e é por aqui mesmo, pela continuidade dos cortes que quero começar a minha inquirição, pela dupla subsidiação. Em 2016, a Secretaria de Estado levou a ERSA a cortar 140 milhões de euros na dívida tarifária, isto com base no entendimento sumariamente referido na portaria 268B de 2016, que considerava este montante indevido, por ser decorrente de uma dupla subsidiação, a proveniente das FID e Netarif e proveniente de outros apoios públicos. Este montante de 140 milhões é referido na portaria só a título de estimativa, aliás, no que respeita ao valor concreto do corte, a portaria remete para um futuro despacho ministerial por proposta de GEG, despacho que nunca veio a existir. Nesta sequência, por regulamentação do referido artigo 171 do Orçamento de Estado, foi publicada a portaria 69 de 2017, que nada mais do que é de ipsis verbis a portaria anterior. Não obstante o que acontece, a verdade é que o corte foi mesmo levado a efeito pela ERSA e pelo montante dos 140 milhões de euros, que assume por isso, até à respectiva cobrança aos centros eletroprodutores, a natureza de uma imparidade, não registada neste valor que vem arrastada desde 2017. Queria-lhe deixar já algumas questões. É se os apoios públicos ou as FIDINETERI fossem indevidas à data da respectiva atribuição, qual seria a necessidade de produzir uma nova legislação para remediar um ilícito já estabelecido por lei anterior?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sendo eu também comentador do passado, concordo com algumas das coisas que disse, nomeadamente aquilo que foi, para podermos ter a ambição que tivermos, terem sido tomadas ao tempo as decisões de fixação de tarifas que foram as necessárias para que a tecnologia se pudesse desenvolver, associando na altura, a questão que nos coloca agora, um projeto industrial de grande relevância, centrado sobretudo, mas não só, no distrito de Viana do Castelo. Não tenha mais pequena dúvida de quão importante é termos um preço de eletricidade justo, mais ainda quando a transição energética obriga a uma eletrificação do país. E podemos dizer, porque é um facto, que este ano, ou do ano passado para este ano, para ser mais rigoroso, conseguimos reduzir em 3,5% do preço da eletricidade para todos os consumidores, o que significa que também a incorporação das energias renováveis, com o tempo, vai obviamente forçar essa mesma redução do preço de eletricidade. Para já não falar, e parece-me evidente, de se nós reduzirmos, como está no plano, no roteiro da atividade carbónica, a importação que hoje fazemos de 70 milhões de barris de petróleo ano para 9, salvo erro, digo bem, milhões de barris de petróleo ano em 2050, o ganho enorme para a nossa balança comercial que daqui resulta. No que diz respeito às decisões que foram tomadas sobre o duplo apoio e a forma como ela se refletiu nas próprias tarifas da sugestão da ERSE, não há novidade nenhuma. Isto é, aquilo que foi feito à altura é, com a informação que a ERSE tinha, é aquilo que não pode deixar de ser feito agora. A nossa questão é uma questão de avaliar se na prática esses 140 milhões existem mesmo, e se ainda estamos em tempo, porque estamos a falar de um processo já muito pretérito, se ainda estamos em tempo de objetivamente os poder trazer para dentro do sistema e dessa forma continuar o abaixamento das tarifas também por via desta incorporação desta receita. É isso que nós solicitamos à Inspeção-Geral das Finanças e que aguardamos que nos seja enviado o seu parecer para perceber se de facto esses 140 milhões de euros existem mesmo, a expressão que já disse, para os poder manter, e oxalá assim seja, onde eles estão, que é a contribuir para a redução da tarifa de eletricidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A ERSE tinha pleno conhecimento dos apoios públicos recebidos pelos centros eletroprodutores com FIDTERIF. No entanto, nunca identificou apoios indevidamente pagos ou indevidamente recebidos. Porquê? Pergunto.
Essa é uma questão que a ERSE já cá esteve e muito melhor do que eu saberá responder. A questão que se coloca é assim: tendo havido projetos que podem ter tido feed-in tariff e em simultâneo um apoio de fundos comunitários ao desenvolvimento da sua atividade, a questão que nós temos que avaliar é se isso não foi há tanto tempo que já não poderemos ou não estaremos em condições de poder exatamente exigir a devolução daquilo que foi esse próprio duplo apoio pago às renováveis. Aquilo que eu digo é, nós só não temos, de todas as medidas que foram tomadas para trás, a certeza relativamente a este dossiê. Vamos aguardar que esse mesmo dossiê se encerre com, para já, o resultado da Inspeção Geral de Finanças, pela qual aguardamos.
Sr. Ministro, mas a ERSE já levou isso ao tarifário. Continuando, tem conhecimento da origem do número dos 140 milhões de euros de corte referidos no texto preambular da portaria 268B de 2016? Na ausência do despacho ministerial com o cálculo dos montantes concretos de corte a cada centro eletroprodutor nas condições referidas, qual foi a base legal utilizada pela ERSE para proceder a este corte de euros nas tarifas do Sistema Elétrico Nacional?
Oh, Sr. Deputada, eu não vou falar pela ERC, nem tenho que falar pela ERC, e até mal seria falar pela ERC. Há uma coisa que disse que é absolutamente objetiva. A ERC levou esses 140 milhões de euros à tarifa. Isso é um facto, da mesma forma como levou também a transferência de superior a 160 milhões de euros que foi feita pelo Fundo Ambiental o ano passado, e todas estas parcelas são parcelas que permitiram compor uma redução do preço da eletricidade em 3,5%. Não há aqui informação nova para que a ERC, em momento algum, possa dar o dito por não dito. Aguardamos o parecer da Inspeção-Geral de Finanças e então aí estaremos em condições de descobrir se há ou não há nova informação. Muito obrigado.
Não respondeu relativamente à ausência do despacho ministerial.
Nem irei responder, não sinto que esteja em falta de despacho algum. A seu tempo essa questão será avaliada.
Questionado sobre esta matéria, o Dr. Seguro Sanches, anterior Secretário de Estado da Energia, respondeu que estaria à espera do estudo da IGF, o Sr. Ministro também já o referiu aqui na sua apresentação inicial, sobre o mesmo assunto. Entretanto, julgo ser do conhecimento público que o Estado já foi, que o estudo já foi entregue à Secretaria de Estado e com um resultado de cálculo na ordem dos 309 milhões de euros, ou seja, mais do dobro dos 140 milhões de euros cortados pela ERC no SEN. O que está a faltar para que seja publicado o despacho de habilitação?
Deputada, vou responder aquilo que já respondi. Solicitamos à IGF e ainda não recebemos da IGF esse mesmo estudo. Obrigado.
Muito bem, Sr. Ministro. No documento emitido pela ERC, intitulado Comentário aos Pareceres do Conselho Tarifado relativo a propostas de tarifas e a preços para 2019, refere-se à existência de uma comunicação do Sr. Secretário de Estado da Energia à ERC sobre um estudo da IGF. Conclusão de que os montantes indevidamente recebidos pelos centros eletroprodutores se cifraram nos tais 309 milhões de euros. De acordo com as declarações aqui prestadas pelo Dr. Manuel Caldeira Cabral e pelo Dr. Jorge Seguro Sanches, o referido estudo da IGF só foi comunicado à Secretaria de Estado durante o seu mandato. Tal conjugação de factos levanta-nos algumas dúvidas. Terá sido o Secretário de Estado da Energia a comunicar à ERC o resultado do dito estudo? Que forma assumiu esta comunicação e que intenção presidiu à mesma comunicação?
Deputada, nada mais tenho a acrescentar às respostas que já dei. Obrigado.
Muito bem, Sr. Ministro. O que devemos então concluir? Estes 140 milhões de euros ou 309 milhões de euros ou 0 euros, por impossibilidade de os cobrar efetivamente os centros eletroprodutores, quais são as medidas que pretende implementar para a recuperação destes 140 milhões de euros junto dos produtores de eletricidade? E aqui, o Sr. Ministro, enquanto Ministro, já nos pode dizer quais são as medidas.
Sra. Deputada, há uma coisa que eu sei. Nós continuaremos a tudo fazer, e muitas coisas têm sido feitas, no sentido de reduzir o déficit tarifário, pela forma como ele também pesa daquilo que é o preço da eletricidade que todos os portugueses pagam. Temos um bom track record, que é, ao contrário, por exemplo, da previsão, como sabe, tínhamos vinda do anterior governo, de que a eletricidade teria que crescer entre 1% e 2% acima da inflação ao longo do tempo. Ela já reduziu o seu valor no ano 2018 e reduziu ainda o valor mais expressivo no ano 2019. Essa é que é a nossa grande preocupação e certamente continuaremos a tudo fazer e podemos demonstrá-lo por aquilo que fizemos no passado recente para que se reduza esse mesmo déficit tarifário. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigada. A não recuperação deste montante termina uma imparidade de 140 milhões de euros no sistema tarifário. Que consequências tem esta imparidade?
Sra. Deputada, com todo o respeito, não pretendo, nem eu, que nem ninguém, que morra de véspera e, portanto, aguardemos seriamente o que diz a Inspeção-Geral de Finanças, poderemos ou não recorrer àquilo que é o Serviço da Procuradoria-Geral da República, caso nós próprios tenhamos alguma dúvida. Obrigado.
Senhor Ministro, eu espero que não esteja a levar a mal esta minha insistência na obtenção de respostas, mas como deve compreender, isto não é uma comissão normal, não estamos numa audição regimental, estamos aqui para esclarecer e é nesse sentido que eu estou a insistir para obter respostas por parte do Senhor Ministro. E então, se calhar não vou obter qualquer resposta, mas é quem devemos responsabilizar por esta imparidade e por que forma se deverá materializar esta responsabilidade.
Deputada, começo por si que não leve rigorosamente nada a mal a insistência, se assim permite dizer, ou pelo menos a repetição da pergunta, percebo perfeitamente. Neste momento não há nenhuma novidade que sequer esteja no nosso, seja do nosso conhecimento e, portanto, quando chegar o documento vindo da Inspeção-Geral de Finanças, logo veremos se as coisas são como são e até ver, repito, não há nenhuma novidade para que possamos a discutir a existência ou não dessa mesma imparidade e será avaliado posteriormente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passando à produção renovável sem tarifas garantidas, em 2012 foi criada a possibilidade de existir produção de energia renovável sem tarifas FIDIN, isto é, em regime de mercado, através do Decreto-Lei número 215-B de 2012. Até essa data não havia enquadramento para licenciar potência renovável pré sem apoios do Estado. Esta medida foi uma alteração estruturante e muito importante para o desenvolvimento deste setor. No referido decreto-lei são definidas as condições prévias à atribuição de cada licença. Ora, estas condições prévias parecem, termino, Sr. Presidente, parecem mais do que suficientes para inviabilizar qualquer tentativa de obter licenças. Inviabilizar qualquer tentativa de obter licenças especulativas na medida em que há uma caução e há um prazo que não poderá ser ultrapassado os 3 anos. Durante este governo foram licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei 215-B de 2012 mais de 1000 megawatts em centrais fotovoltaicas sem qualquer subsídios. 4 anos envolvidos, só existem 2 parques de energia solar que entraram em funcionamento durante este governo. Representam 49 megawatts, que foram licenciados ainda pelo governo anterior. Está de acordo com a existência destas irregularidades? A existência de irregularidades depois de uma ação de fiscalização seria de gravidade acrescida, uma vez que falhado não só o mecanismo de atribuição das licenças, como também o da própria fiscalização.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então é assim. Como eu referi à minha intervenção inicial, eu distingo aqui 3 tempos. Um primeiro tempo em que foi necessário apoiar a possibilidade do desenvolvimento de novas tecnologias. O segundo tempo, que é este que caracteriza bem pós-2012, com a possibilidade de se desenvolverem projetos a preços de mercado ou valores de mercado. E aquilo que, como eu também disse na minha intervenção, em termos de quantidade de megawatts gerados, eles resultaram em muito pouco. E porque, independentemente, obviamente, desses processos têm que ser acompanhados de perto, e estão a sê-lo, independentemente das garantias que o próprio Estado tem na sua mão, não é mesmo disso que nós andamos à procura, porque ficando o Estado ou não com essas garantias, e em muitos casos isso acontecerá certamente, do ponto de vista da produção de energia a partir de fontes renováveis, ficamos rigorosamente na mesma. E por isso é que acho que não podemos deixar de avaliar, e avaliar com preocupação, aquele que foi o tempo em que as licenças eram atribuídas apenas a preço de mercado. E fazemos-lo com a particular serenidade de quem percebe e reconhece que hoje a produção de energia a partir de fontes renováveis, e no caso o solar, isso é muito evidente, tem um preço que é claramente abaixo, pouco mais de metade, do que aquele que é o preço de mercado. E por isso é que sentimos, e assim faremos, que é fundamental fixar tarifas, não são subsídios nenhuns, fixar tarifas por leilão e, portanto, num processo concorrencial, que darão um valor de produção de megawatt ou de megawatt-hora muito inferior ao preço de mercado. E com isso conseguiremos, de facto, ter 2 conquistas. Em primeiro lugar, aumentar a produção de renovável em Portugal, que todos perseguimos. E em segundo lugar, ter um preço de produção muito abaixo daquele que é o custo e com isso gerar um sobreganho para os consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora prosseguir com o Partido Socialista e eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. e dizer que esta audição encerra para já o ciclo de audições marcadas, foram mais de 50 no total, como já foi aqui referido, e certamente mais de 200 horas de audições. Encerra este ciclo o Sr. Ministro, como todo o sentido faz, por isso vou assim fazer perguntas sobre o presente e, essencialmente, sobre a estratégia de futuro. Aproveito, contudo, para fazer um balanço em um ou dois minutos nos últimos meses. A entrada no mercado ibérico de eletricidade levou, em 2004, à adoção da legislação dos COMECs, onde o denominado mínimo hídrico já estava considerado. É óbvio que alguns centram o debate em pequenas questões laterais, mas essa legislação foi a mãe de todas estas questões. Além do mais, a mesma foi, como já aqui demonstrado nesta comissão, aprovada sem o conhecimento total dos parceiros existentes na altura. Obviamente que a privatização da EDP e da REN tiveram influência em muitas decisões tomadas, antes e depois das mesmas, e todas as decisões que levaram, mesmo que a privatização estivesse fora do objeto da comissão. E todas as decisões devem ser olhadas no momento em que foram tomadas, e não nos dias de hoje. Bem sei que o Sr. Ministro, assim como outras pessoas, partilham comigo o gosto pelo futebol, por isso é a mesma coisa que acertar o totobolo ou a placa no fim do jogo. Sabemos igualmente bem que algumas das questões aqui colocadas foram colocadas por inimigos das energias renováveis. Que seja claro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acredita que renováveis sejam sinónimos de rendas e temos muito orgulho no caminho traçado ao longo dos anos que nos coloca como um exemplo internacional e o terceiro a nível europeu do ponto de vista elétrico. E para isso também sublinhamos o papel que este Governo está a fazer na transição energética. Portugal assumiu e bem os objetivos da neutralidade carbónica. Esses objetivos obrigam a rever e colocar metas ambiciosas. Uma primeira pergunta, como pretende que Portugal possa chegar aos objetivos dos 80% de renováveis em eletricidade em 2030, quando estamos, neste momento, na casa dos 50 e poucos por cento?
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, partilho consigo o gosto pelo futebol, mas dizer que só vejo mesmo jogos, sei que até há deputados e um deles nesta comissão que é comentador desportivo, mas eu nem sei de clube é que ele é. Presumo que não seja do meu, mas nem sei de qual é que é. Disseram-me que era, mas eu confesso que não sei. Nunca veio. Basta olhar para a gravata, de facto é uma boa pista, mas olha, não sabia. Foi olhar para a gravata que eu cheguei lá. Podia haver uma outra razão, um compromisso ambientalista, ainda que de muita nova geração, por parte deputado Helder Abral, mas de facto só gosto de ver os jogos, nunca vejo os comentários nem os comentadores. Acho que eles acrescentam um pouco ao meu saber sobre o futebol, embora obviamente deve ser por isso que há muitas coisas do mesmo que eu não entendo. Nós temos de facto uma posição de partida invejável. Nós temos uma posição de partida invejável entre 54 e 57 da eletricidade que consumimos já provém de fontes renováveis. O mês de março do ano passado está quase a fazer um ano. A totalidade da eletricidade consumida em Portugal foi produzida em Portugal foi superior à consumida produzida apenas a partir de fontes renováveis. E por isso, esta é, de facto, uma área onde nós estamos confortáveis para ser ambiciosos. E é fundamental sermos ambiciosos, porque estar na linha da frente vai nos permitir não só cumprir, obviamente, e não é pouco, um compromisso internacional, mas, sobretudo, cumprir um compromisso connosco próprios de gerar emprego, de gerar riqueza e de gerar bem-estar a partir de um setor da economia que, as contas estão feitas no roteiro da neutralidade carbónica, terá que provocar investimentos da ordem dos 2 mil milhões de euros ano, sendo que este investimento de 2 mil milhões de euros ano é, essencialmente, ou quase na totalidade, das empresas e das famílias. As nossas metas para 2030, que constam do PNEC, são, de facto, das mais ambiciosas à escala europeia. Nós queremos reduzir as nossas emissões entre 45% e 55%, ou seja, um valor que até ultrapassa o das exigências dos jovens estudantes da sexta-feira passada, com a qual tive o gosto de reunir e criou muito 50, e que nós dissemos que eram 55, e eles continuavam a dizer que eram 50, mas enfim, pode ser mais do que isso, não creio que seja por isso que nos iremos distinguir ou distanciar, e onde a incorporação de renováveis no total do consumo de energia será de 47%, cabendo à eletricidade 80%. Nós temos então um roteiro, como ainda mais nenhum país tem, desde agora até 2050, roteiro esse para o qual todos os setores terão que contribuir, e onde, para sermos neutros em carbono, setores como o setor eletroprodutor da mobilidade têm que reduzir as suas emissões em 90%. Cito mais ou menos de cor, a indústria na ordem dos 70%, a agricultura na ordem dos 20%. Mas, nestas três décadas, a década que fixámos como ambiciosa é exatamente a primeira década, isto é, a década de 2030, e estes valores que eu referi são então para 2030. Dizer-lhe que, desde 2005, que em Portugal estamos a reduzir emissões. Obviamente isto não é linear, num ano mais seco é difícil que isso aconteça, pelo menos que aconteça com a mesma facilidade. Também essa a razão de termos que apostar tanto no solar para termos uma compensação evidente no que diz respeito à produção de energia renovável, mas usando a fonte hídrica. E, como disse, a expectativa que temos é mesmo uma expectativa muito positiva, ambiciosa, importante para a nossa balança comercial e que, nos três cenários que avaliamos no contexto da neutralidade carbónica, e porque obviamente não se fazem projeções a 30 anos, estruturam-se três histórias com base, obviamente, em informação relevante, aquela que melhor nos garante, ou que nos garante com mais certeza o atingir da neutralidade carbónica, é o cenário em que a economia mais cresce e em que a população também mais cresce, ou, para ser mais rigoroso, não decresce. E por isso, esta é também uma expectativa muito grande de, ao mesmo tempo que vamos ser neutros em carbono em 2050, este ser o mais adequado dos projetos para o desenvolvimento económico do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. No contexto também dos objetivos do país, apresenta-se também o encerramento das centrais a carvão altamente poluidoras. Gostaria também de perguntar sobre esses objetivos e também o que é que isso pode contribuir para a redução do efeito estufa e da emissão de gases também de CO2 e gases com efeito estufa?
Obrigado, Sr. Deputado. Está escrito no PNEC e está escrito também num acordo internacional que fizemos. As centrais a carvão, não poderão estar a funcionar em Portugal no ano 2030. Quando é que, de facto, as vamos conseguir encerrar? Bom, eu direi que o mais cedo possível. Com a certeza de que, para o podermos fazer, o investimento das renováveis tem que ser, obviamente, de grande dimensão e de grande expressão, bem como a entrada no sistema e o desenvolvimento tecnológico e a sua banalização por razões de custo de outras formas de armazenar energia. Essas formas de armazenar energia vão levar à possibilidade de, mais à frente, e está previsto no PNEC para 2020 e 2021, haver outros leilões que complementem aqueles que já falei de centrais despacháveis, isto é, de centrais de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, que tenham elas capacidade de armazenamento. Sabemos bem que se hoje encerrássemos essas centrais a carvão, particularmente no sul do país, se pensarmos em Sines, íamos ter um problema de fragilidade de abastecimento muito grande e, como é evidente, quando nós falamos em 2029, é o último ano possível onde, com a igual segurança de abastecimento que temos hoje, podemos tê-la sem estas centrais a funcionar. Se o mercado responder bem, e acreditamos que sim, temos todas as indicações à promoção de novos projetos, iremos, com certeza, antecipar essa mesma data. E, mais ainda, dizer que, obviamente, estamos preocupados, não são muitos, mas poucos que sejam, preocupam-nos bastante, aqueles que são os empregos diretamente ligados às estas mesmas centrais, e por isso é que é importante fazer um roteiro para que a transição seja o mais justa possível e para que consigamos, com o tempo, assegurar uma alternativa profissional às centenas de pessoas que trabalham nas duas centrais a carvão deste país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no contexto do PNEC, que pretende atingir a nível das renováveis global um objetivo em 2030 de 47%, e já 31% penso que em 2020, lembrar que a meta europeia para 2030 é 32%, para percebermos claramente que Portugal tem um objetivo e bem ambicioso. Para isso, questionar se será necessário duplicar ou não a capacidade de produção de energia renovável, apostar também na mobilidade elétrica, como uma das questões cruciais que tem a ver com os transportes estarem muito pouco utilizados a nível de renovável, apostar claramente na mobilidade elétrica e se o nosso sistema elétrico também está capaz dessa aposta na mobilidade elétrica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A eletrificação da mobilidade é, de facto, em todos, se quiserem, todos os clientes de quem hoje vende energia elétrica, o setor que mais vai crescer. Orgulhamos-nos de ser o terceiro ou quarto país da Europa onde uma maior porcentagem de veículos elétricos é vendida. No início deste ano começamos com 5% desses mesmos veículos e isso é, obviamente, muito importante para a descarbonização e muito importante também para um outro olhar sobre a mobilidade em Portugal. Por isso, temos mantido os apoios a estes mesmos modos de transporte não temos a mais pequena dúvida que, com o acelerar da eletrificação da mobilidade, há aqui uma questão que se coloca, que é aquela que referiu muito bem, que é da própria pressão relativamente às redes de baixa tensão. Se nós dividirmos as redes de baixa tensão entre alta, muito alta tensão, média tensão e baixa tensão, não tenho a mais pequena dúvida que onde elas podem dar um salto maior do ponto de vista qualitativo é na baixa tensão. Com certeza que todas elas melhorarão a sua performance ao longo do tempo, mas, se me permitem, as de alta tensão vai ser uma conversa de uma dúzia de engenheiros para que no transporte de eletricidade em grande distância ele se não perca. No que respeita às redes de baixa tensão, é aqui que as redes inteligentes têm mesmo que se afirmar. Redes inteligentes que sejam bidirecionais, redes inteligentes que tenham a capacidade de poder distribuir na rede toda a produção, que muitas das vezes é em baixa tensão, que resulta da microgeração feita nas casas de cada um de vós, ia dizer de cada um de nós, mas acho que fica melhor dizer de cada um de vós, que onde a introdução de contadores inteligentes vai permitir um papel muito mais ativo dos consumidores na percepção daquilo que é a energia que consomem e, sobretudo, que poupam ou podem poupar, e onde, obviamente, a mobilidade elétrica também pode ser uma exigência de quem são os donos dessas mesmas redes, que são os municípios. Sim, a rede vai naturalmente robustecer-se. Estamos longíssimo de haver uma qualquer ruptura, caso haja uma intensidade maior nos tempos mais próximos, mas não tenho a mais pequena dúvida que no contexto da maior inteligência, escrito entre aspas, evidentemente, destas mesmas redes de baixa tensão, elas terão também ter um reforço da sua própria capacidade para poder alimentar aquilo que é a procura, que esperamos que seja de um terço da mobilidade terrestre de passageiros em 2030 com mobilidade elétrica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Aproveitaria então, já que introduziu o tema da baixa tensão, para lhe questionar como está o processo também das concessões de baixa tensão, que é crucial para a sustentabilidade também do sistema elétrico nacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós estamos a trabalhar anficadamente neste processo. A lei atribui ao Governo um papel estranho, que é o de fazer os cadernos de encargos. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que o Governo só está disponível a cumprir a sua obrigação de fazer esses mesmos cadernos de encargos, no pressuposto de que com eles concorda. O que é que nós queremos? Queremos ter a certeza de que existe uma checklist robusta de quais são as exigências que essa rede de baixa tensão deverá ter, que no que diz respeito ao comum das autarquias temos que saber, obviamente, criar especificações de acordo com as intenções dessas mesmas, nomeadamente uma que tem a ver com a iluminação pública. São muitas as autarquias que querem autonomizar a rede de iluminação pública, mas são também algumas as que dizem não o façam, por favor, porque se autonomizarem essa rede de iluminação pública, nós não temos quem pegue nelas e, portanto, deixem-nas associadas. Por isso, estamos, obviamente, a discutir várias coisas, mas aquilo que nos preocupa neste momento é a robustez do caderno de encargos e depois existe, obviamente, a questão da geografia, isto é, da divisão ou não do país em mais que uma zona. Não temos a mais pequena dúvida das muitas virtudes que resultariam da existência de uma só zona, nomeadamente porque o emalhamento tem que ser maior, para podermos ter a certeza de que o país está preparado para uma maior procura de eletricidade, enquanto menos vezes nós dividirmos o país, mais é possível e com menos custos para os consumidores, nós temos esta garantia de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A nível legislativo, nos meses que esteve em funções, com esta pasta, publicou a portaria 43/2019 sobre equipamento, rentabilizando infraestruturas já existentes. Queria-lhe perguntar se esta portaria permite ou não a baixa do custo em relação à renda existente, nomeadamente em relação aos acordos existentes no anterior Governo, e também se também permitiu o desenvolvimento do próprio setor renovável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta à primeira pergunta é inequivocamente sim, sem sequer estar aqui a trazer para cima da mesa qual é o valor das tarifas iniciais que têm esses contratos. Como o Sr. Deputado sabe, a tarifa que estava fixada era de 60 euros megawatt-hora, sujeito a um parecer da ERSE. Ora, porque este valor, as mais das vezes, ainda está acima do valor do mercado, aquilo que a ERSE vinha a emitir eram pareceres negativos ao desenvolvimento destes projetos. Ao fixarmos a 45 euros megawatt-hora, valor que é inferior, porque foi fixado em 47,5, o valor do sobrecusto da produção de eletricidade em Portugal, nós temos aqui uma dupla garantia. A garantia de que estamos a produzir eletricidade abaixo do preço de mercado, a garantia de que ao fixar esta tarifa os promotores estão mesmo a desenvolver projetos. Já agora, e não é irrelevante, o facto de muitos desses promotores já tinham ações no Tribunal contra o Estado e estão a desistir delas, e obviamente aquilo que nunca pode deixar de ser a nossa principal preocupação, o desenvolvimento de novos projetos, neste caso sobre equipamento, em parques já existentes, já expliquei, sem qualquer impacto ambiental, em sítios onde já há ligações à rede, o desenvolvimento de projetos fundamentais para reforçar a nossa capacidade de produção de eletricidade a partir de renováveis.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Realmente, 45 euros megawatt-hora é abaixo dos 47,5 que a ERSE colocava como um sobrecusto, abaixo dos 60, que ainda somávamos aos valores do Decreto-Lei 35/2013, que já foi muito debatido nesta Comissão de Inquérito, que alguns já apelidaram de negócio da China, bem abaixo, por isso, desses valores. Este mecanismo também desburocratizou o acesso ou não?
Sim, Sr. Deputado, porque deixou de ser requerido um parecer à ERSE, portanto ele passou a ser um mecanismo de licenciamento quase automático e sem esse requisito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uma das questões que têm sido aqui muito debatidas nesta Comissão de Inquérito tem a ver com os custos para os consumidores. Na sua opinião, todas estas medidas para a aposta nas renováveis têm levado ou podem levar à constituição de mais rendas, de mais custos para os consumidores, ou parece-lhe que, pelo contrário, pode até diminuir, esta aposta nas renováveis pode diminuir o custo para os consumidores?
Porque, Sr. Deputado, respondo sem qualquer dúvida de que estas medidas levarão a uma redução do preço para os consumidores. Pois se nós temos condições de poder produzir energia a partir de recursos que são nossos e não importados, a valores que são inferiores aos valores de mercado, porque nós sabemos que, sendo este um mercado marginalista, acaba por ser o último a chegar ao mercado, aquele quem fixa esse mesmo valor, e o último a chegar ao mercado hoje é o carvão, nem sempre, às vezes é o gás, mas muitas das vezes é o carvão. E existindo um crescer daquilo que são as taxas de carbono, é inevitável que no conjunto da Europa, não é só no mercado ibérico, o preço do mercado spot seja crescente. E por isso nós temos todas as condições de, fixando esses mesmos valores de produção de energia abaixo, francamente abaixo, daquilo que é o preço de mercado, a certeza de que, mais ainda com a sua massificação, vamos mesmo gerar aqui um sobreganho para os consumidores que se refletirá na tarifa, como já se refletiu na tarifa deste mesmo ano, em que o preço baixou 3,5%.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uma das questões que também já foi aqui colocada em relação a à sua equipa governativa tem a ver com a questão dos leilões. A nova potência instalada, renovável, ser instalada a partir de leilões. Queria-lhe perguntar se esta medida assegura impactos positivos para os consumidores e também uma efetiva concretização e transparência nos processos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começar por dizer que os leilões não são um desejo abstrato. Os leilões são a consequência, e pegando até nas perguntas, particularmente a última questão do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, são consequência de facto, a preço de mercado não se ter desenvolvido o setor como havia a expectativa deles poder desenvolver. E, portanto, repito, não nascemos a sonhar com leilões, sentimos é que, pelo preço de mercado, não estávamos a ir lá. É o objetivo, quase que posso repetir os números que a senhora deputada deu e que são rigorosos. Não quer dizer que, obviamente, que não estejam processos em curso. Sim, estão processos em curso, mas sim, dos 1, pouco gigawatts, há 49 megawatts em funcionamento. E por isso, em face disto, nós não podemos dizer, bom, eles pagaram a caução, bom, a gente vai lá buscar a caução, ou ficamos da mesma, não é? Ficamos com a caução, mas ficamos sem a energia por fontes renováveis que desejamos. E por isso é que os leilões, repito, começam por ter uma componente de geografia. Isto é, vão fixar os sítios onde já hoje existe capacidade de ligação à rede e onde o pedido finalmente aprovado vai mesmo, e num prazo que nós sabemos quais são, prover esses mesmos pontos de ligação à rede. E, portanto, a partir daí, tudo será muito mais simples, porque ficamos a saber que, se a licença foi atribuída por leilão, existem todas as condições para que a obra comece. E, repito, os leilões são de dois modos, ou um só leilão com dois lotes, para ser mais rigoroso. Um, em que se fixa então esta tarifa, e a tarifa é aquela e não é outra, e muito abaixo do preço de mercado, e porque sabemos que há muitos investidores que querem fazer a preço de mercado, aquilo que nós vamos pedir é que dos 55, 60 euros por megawatt-hora que eles venham a vender a energia, há uma parcela, 1, 2, 3 euros por megawatt, que reverte então para o equilíbrio do sistema e a redução do déficit tarifário, garantindo, como disse, também sempre um terço e um genus fora dos leilões, que é a possibilidade de quem tiver disponível para ele próprio fazer, e obviamente não coincidindo com os sítios onde haja leilões, para fazer o seu projeto e custear o acesso à rede, o possa fazer sem restrições diferentes do que é o comum do licenciamento destes processos. Dizer ainda que temos o maior respeito por aqueles que hoje estão a construir e aqueles que hoje têm licença e ainda nem começaram a construir. E, portanto, esses, se quiserem, voluntariamente, poderão aderir àquele que é o preço que resulta do próprio leilão. O leilão é feito para um novo lote, digamos assim, mas quando estamos a falar, e repito os números, de passar de 0,5 gigawatts, desta, hoje já serão mais do que isso, para 8 a 9,2 gigawatts em 2030, perdão, 8,1 a 9,9 gigawatts em 2030, há verdadeiramente espaço para todos e há, sobretudo, o compromisso do Governo em tudo fazer para garantir estabilidade a esses mesmos investimentos e a sua concretização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Questionaria também, em relação a estes leilões, sobre a existência também de especulação de licenças e se estes leilões também permitem regras mais apertadas em relação a essa eventual especulação de licenças, que permite também maior controle das políticas públicas sobre os mesmos.
Estes leilões não vão permitir especulação por duas razões, porque a licença sendo atribuída à pessoa A ou à empresa A não é transmissível e porque o prazo para a sua concretização será um prazo justo, evidentemente, em face daquilo que é o posterior licenciamento e a construção propriamente dita, mas não mais do que isso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quando o atual Governo tomou posse, o déficit tarifário estava na casa dos 5 mil milhões de euros, estando atualmente na casa dos 3,2 mil milhões de euros. Gostaria de questionar qual é que é a expectativa da evolução, na sua opinião, deste déficit tarifário, do seu abatimento, e qual também a estratégia a utilizar para a redução do déficit tarifário.
Muito obrigado. É um facto, foi reduzido em 1.800 milhões de euros o déficit tarifário, da mesma forma também como foi fixada numa taxa mais reduzida, e como quer dizer injusta, a taxa de remuneração desse mesmo valor. Aquilo que nós sabemos do valor de remuneração da dívida que está, enfim, que corresponde a esse déficit tarifário, aquilo que nós vamos continuar a fazer, para já, é aquilo que já fizemos este ano. Que a receita da SESE seja aqui aplicada de forma a que este déficit tarifário seja reduzida e concentração da maior percentagem possível da receita do Fundo Ambiental com igual objetivo, fizemos-lo ano passado com muito sucesso. E com o tempo e com o fim de um conjunto de contratos que têm tarifas muito acima de mercado e com a entrada no sistema de formas de produzir abaixo do preço de mercado que geram esse mesmo sobreganho que eu já referi, vai ser possível reduzir ainda mais e com um ritmo mais acelerado este déficit tarifário.
Muito obrigado, Sr. Ministro. também referir que, além da redução do déficit tarifário, foi possível também uma redução da tarifa com clara consequência sobre os consumidores, tarifa regulada e também da tarifa de acesso às redes, o que certamente demonstra uma política a favor dos consumidores. Uma pergunta também sobre as interligações. As interligações com Espanha são uma realidade, com França sempre foi, existiu uma dificuldade em romper os Pirineus, questionar qual é que é a importância das interligações também na questão dos preços e na questão da defesa dos consumidores e da sustentabilidade do sistema elétrico nacional.
Muito obrigado. A questão das interligações é sobretudo importante na perspectiva da segurança de abastecimento, porque obviamente que quando deixámos de ter grandes produtores unitários de energia elétrica, e eles são essencialmente em Portugal, exclusivamente as centrais a carvão, bom, e também as centrais de ciclo combinado a gás, as interligações são fundamentais, não só para que não haja desperdício de produção quando nós ultrapassamos na produção aquilo que é o consumo, como para conseguir o inverso. Essa segurança de abastecimento resulta, obviamente, de uma muito maior tecnologia na gestão das redes, resulta, como disse, daquilo que vai ser o aparecimento paulatino e tão acelerado quanto possível de outras formas de armazenamento de eletricidade e resulta muito a existência de interligações, porque temos de ter consciência que devemos diminuir ao mínimo as redundâncias do próprio sistema. Sabemos que temos que as ter. Para ter segurança de abastecimento, temos de ter essas redundâncias na produção. Mas, obviamente, as devemos reduzir ao mínimo, sob pena estamos involuntariamente a criar um custo que, obviamente, não desejamos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Em 2017, a entidade reguladora dos serviços energéticos emitiu um parecer sobre 510 milhões de euros de eventuais custos de passagem do SCAE para o SCMEC. Depois de aferir várias questões, o atual Governo exigiu a devolução dos 285 milhões de euros de rendas já pagas pela sobrecompensação no cálculo das disponibilidades centrais que operavam em regimes de CMEC, tendo com vista o parecer também do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Questionaria o ponto de situação deste processo, certo? E também questionaria se esta decisão foi tomada tendo como base quer o parecer da ERSE, quer o parecer da DGEC.
Sim, portanto, a resposta é sim, não há nada a acrescentar àquilo que foi visto, obviamente que nós compulsamos este mesmo processo e concordamos com aquilo que foram as decisões dos nossos antecessores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uma última pergunta, até para não esgotar, porque estamos a esgotar o tempo. Faz sentido, nos dias de hoje, em plena transição energética, iniciar de inovação, a debilização da produção de energia renovável que foi feita aqui, em alguns momentos, nesta comissão de inquérito?
Pergunta. E até agradeço. Vamos lá ver. Eu acho que, e referi logo no início do meu discurso, que houve aqui um momento que eu não, enfim, do qual o início da comissão de inquérito, de facto, falou muito disso, mas eu mentiria se dissesse que a história começou aí, não é? Vinha de trás e vinha até do tempo do anterior governo, de que a ideia de que as energias renováveis tinham quase que uma consequência única, que era a consequência de gerar rendas e, a partir daí, fazer com que a eletricidade aumentasse de preço. Este é, de facto, um discurso errado e, sobretudo, um discurso de perda muito curta, ou melhor, tem que o ser. Nós temos mesmo que apostar nas fontes renováveis. E se temos mesmo que apostar nas fontes renováveis, faremos mal se criarmos um ambiente que possa ser negativo, e porque tem que haver sempre aceitação popular de uma democracia para aquilo que são as decisões, criaremos um ambiente negativo em torno dessa mesma produção renovável. Por isso, de facto, e isso é muito do tempo em que assumimos diretamente esta pasta, a pasta da energia, que não é inocuamente designada como de transição energética, de deixar claro, deixar absolutamente claro, que independentemente recentemente do que aconteceu há 10 anos atrás e que vossas excelências estão a escrutinar, que é absolutamente fundamental nós continuarmos com estes investimentos. É bom para a economia, é fundamental para atingirmos as nossas metas de descarbonização e darmos o nosso contributo, um duplo contributo no mundo. E se o contributo em termos de toneladas de CO2 terá uma relativa relevância, em termos de exemplo, ele tem mesmo uma grande relevância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora ao Bloco de Esquerda. E eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Ministro. A Comissão Europeia deu a conhecer há dias, dia 7 de março, as conclusões que tirou do processo de investigação aprofundada à atribuição das barragens, de 27 barragens portuguesas sem concurso à EDP, em 2007. E concluiu indicando que o regime pelo qual essas barragens foram atribuídas não respeita a legislação comunitária, nem a Diretiva 206/123 de CE, que diz respeito ao regime dos concursos e ao direito à concorrência, nem as regras da contratação pública. Em junho do ano passado, o Governo português recebeu de Bruxelas um conjunto de perguntas aos quais deverá ter dado resposta. Não recebemos do Governo nem as perguntas nem as respostas no âmbito aqui da Comissão de Inquérito, o que só por si já se estranha, mas e portanto eu queria aproveitar esta oportunidade de o ter aqui para lhe perguntar quem no Governo respondeu e o que respondeu às perguntas de Bruxelas sobre a extensão do domínio hídrico.
Dá-me licença, muito obrigado, Sr. Deputado, muito bem. Folgo muito em ouvir o Bloco a citar as regras de concorrência comunitária para sustentar uma pergunta. Sr. Deputado Jorge Costa, cabe que respondeu foi o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como acontece sempre em matérias como esta, e há uma coisa que lhe garanto: o Governo faz aquilo que qualquer, assim imagino eu, qualquer outro Governo faria aqui, que é defender a posição do Estado português. E para nós é claro que a lei, ao tempo e agora, permitia mesmo a possibilidade de prorrogação do prazo, porque dele constava, dessa mesma lei, aquilo que a União Europeia vem agora dizer. É que, aí na opinião dela, que obviamente também é contestável, e será contestada, que isto fere as regras de direito comunitário no domínio da concorrência. Atenção que a União Europeia já escreveu também que, no que diz respeito à possibilidade de haver aqui uma ajuda de Estado, que essa hipótese está completamente arredada de cima da mesa, e portanto essa era uma decisão até já prévia por parte da União Europeia. Portanto, parece-me claro que as regras, quando se aplicadas ao domínio público hídrico, devem ser diferentes daquelas que são o comum das regras de concorrência numa concessão. Estamos mesmo a falar de coisas diferentes. Temos todo o respeito pela opinião da União Europeia, que, no limite, tomará uma decisão, mas, obviamente, que nós contestamos, respondemos nós, o Ministério do Ambiente contribuiu, evidentemente, para essa resposta. Resposta é essa, que não poderia deixar de ser, foi enviada pelo BNE. Nós sabíamos que, no passado, um passado anterior a 95, as concessões para a exploração dos aproveitamentos hidroelétricos tinham uma natureza global e mista, isto é, não havia, talvez não esteja a utilizar um termo jurídico mais rigoroso, uma licença para a exploração da eletricidade, para a produção de eletricidade, e uma licença dominial. Não era assim que acontecia até 95. E em 95 isso passou a ser assim, e durante um bom par de anos, mais rigoroso até 2008, houve apenas uma licença que resultava dos cais para a produção de eletricidade e não havia um título de utilização. Esse título foi então outorgado em 2008, de acordo com a lei, e tem, de facto, um conjunto de cuidados que nos parecem muito relevantes. O primeiro, a garantia do estabelecimento da concessão é uno, ou seja, quando eles acabarem, haverá mesmo e necessariamente, não é só haverá um concurso público, há condições para haver um concurso público, porque as infraestruturas hidráulicas, os terrenos, todos eles estão de facto num só pacote, e por isso que não é cindível, e portanto há todas as condições para haver esse mesmo recurso público. Garantir que as barragens são públicas e que revertem gratuitamente para o Estado no final dos termos da concessão. E também dizer que, como é comum, aliás, em qualquer contrato deste tipo, ao longo do tempo, nomeadamente depois de 2008, houve um conjunto de exigências que foram impostas a estes aproveitamentos hidroelétricos que não existiam no passado, nomeadamente garantias essas de caudais ecológicos, de segurança das próprias barragens, que obviamente corresponderam a um custo maior natural, que decorre obviamente da atualização da lei do comum da preocupação dos cidadãos, que foi acrescentado enquanto conjunto de obrigações àquelas que existiam antes desses mesmos momentos. Muito obrigado.
Sr. Ministro, a Lei da Água de 2005 previa que a atribuição de concessões de domínio hídrico fosse atribuída obrigatoriamente por concurso. E foi em 2007, com legislação especificamente produzida para o efeito, que foi dispensada desse concurso a atribuição da concessão do uso, da utilização do domínio hídrico, mais precisamente. E, portanto, o que se discute e o que a Comissão Europeia discute é precisamente a compatibilidade dessa legislação produzida em 2007 para acolher a extensão do domínio hídrico destas 27 barragens com a legislação europeia. E, portanto, gostava que detalhasse um pouco mais o argumento que o Estado português expendeu, sem prejuízo de gostar de ouvir o seu compromisso de que vai entregar à Comissão de Inquérito a resposta formal que o Governo deu à Comissão Europeia, mas gostava que, não o tendo nós ainda, nos pudesse descrever aqui melhor o argumento do Estado português para a favor da ideia de que foi cumprida a legislação europeia.
Sr. Deputado, como disse bem, a Lei da Água é de 2005, houve legislação específica em 2007 e essas licenças ou concessões foram, esses títulos, para usar uma palavra mais neutra, foram atribuídos em 2008 de acordo com a lei. Tendo havido esta ação junto da Comissão Europeia, é evidente que cabe ao Governo defender os interesses de Portugal e cabe ao Governo defender aquilo que é mesmo o interesse nacional. Quando o Sr. Deputado refere a obrigatoriedade do concurso para a concessão na Lei da Água, com devido respeito, não é rigoroso. E eu explico porquê. Não é rigoroso porque é possível, perfeitamente possível, ter um título dominial até 75 anos, e já agora um valor mais alargado do que aqueles pelo qual em 2008 foram atribuídos esses mesmos títulos, até 75 anos, por proposta de um interessado. Essa proposta do interessado, a partir do momento em que existe, tem que, obviamente, ser sujeita a um concurso limitado, caso haja outros interessados, mas atribui ao primeiro dos titulares sempre um direito de preferência. E é óbvio que esse direito de preferência só se pode discutir em torno do valor que é pago. Não há aqui outra coisa a poder ser discutida, porque não é propriamente um concurso, ou melhor, não deixa de ser um concurso, mas tem que ser suficientemente fechado para que sejam claras quais são as obrigações. Mas o que eu quero dizer é que a Lei da Água, desde o primeiro momento, imaginou, e bem, a possibilidade de não ter que haver um concurso público para a atribuição de uma concessão. Isto é claro e está na Lei da Água. Repito, Sr. Deputado, são várias as razões que eu, ao repeti-las aqui, parece que as tomo como minhas, no sentido que a decisão minha assim seria. Aquilo que nos cabe, repito, é defender o interesse do Estado português, em que nós provamos o quê? Provamos que, de acordo com a lei portuguesa, aqueles contratos, aqueles títulos, foram atribuídos. Ficou claro que não houve aqui nenhum auxílio de Estado, nem a tal corresponde. Que foram exigidas um conjunto de criadas um conjunto de medidas compensatórias, que naturalmente acrescentadas àquilo que era um tempo de título já existente, teria naturalmente que o fazer prolongar no tempo. E foram este conjunto de argumentos que nós pendemos junto à União Europeia e que nunca deixaremos defender até ao fim. Muito obrigado.
A União Europeia não nos perguntou acerca da compatibilidade da extensão do domínio hídrico com a lei portuguesa. Perguntou-nos acerca da compatibilidade com a lei europeia. E sobre isso eu ainda não consegui ouvir do Sr. Ministro o argumento que defende essa compatibilidade. Peço desculpa pela insistência, mas gostava mesmo de perceber isso, uma vez que ainda não recebemos na Comissão a resposta formal.
Sr. Deputado, não consigo dizer-lhe muito mais do que aquilo que disse. É óbvio que os princípios da diretiva são princípios que, em nossa opinião, não se aplicam diretamente a um caso como este. Não estamos a falar de uma concessão portuária ou de uma concessão rodoviária. Estamos a falar da concessão de utilização de um espaço dominial e, de, obviamente, daquilo que ele compreende, incluindo a própria água, num conjunto de barragens que estas mesmas já existiam e vinham de trás, que não tinham tido esse mesmo título, à qual tinha sido atribuído porque a lei portuguesa entendeu, ao tempo, não vou dizer se bem se mal, ter um conjunto de regras para a atribuição de uma licença de produção de eletricidade e uma outra para a ocupação dominial. A lei era esta, e foi assim que foi decidido, sendo que, em nossa opinião, a União Europeia não vai bem quando toma por uma qualquer concessão esta mesma concessão.
Vai-nos entregar a resposta formal à Comissão de Inquérito?
Sr. Deputado, essa é a pergunta à qual eu me apetece sempre responder sim. A resposta não é só minha, é do conjunto do Governo. Aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu posso dizer-lhe é que tudo farei para que isso possa acontecer e não vejo nenhuma razão para que não aconteça, mas como não sou, aliás, nem sou signatário dessa resposta, devo ter apenas aqui esta mesma reserva. E isto dito, estou sinceramente convencido que não há qualquer razão para que ela não seja entregue. Muito obrigado.
Ela deve ser pedido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sobre o ambiente negativo a respeito das renováveis, a questão da necessidade de prosseguirmos o investimento em renováveis, enfim, eu não me vou perder nessa polémica, porque há uma diferença entre ter uma estratégia de transição para as renováveis ou ter um regime de remunerações excessivas das renováveis que efetivamente temos. Somos partidários de uma transição acelerada e de um aumento da capacidade renovável no país, não somos partidários de que se pratiquem remunerações excessivas em nenhum setor da economia e também neste. Aliás, gostava de lembrar a resposta que foi dada aqui pelo seu secretário de Estado, João Galamba, a respeito da extensão da tarifa garantida para os produtores eólicos, que foi assegurada pelo Governo anterior no Decreto-Lei 35 de 2013. O Estado explicitou que discorda dessa opção feita pelo Governo anterior e comprometeu-se com o estudo acerca da legalidade de uma eventual reversão desse regime, que se tivesse acolhimento legal, ele defenderia que fosse posto em prática. Acompanha o seu Secretário de Estado nesta perspectiva, seja na discordância em relação ao Decreto-Lei 35 de 2013, seja na necessidade de estudar a possibilidade da sua reversão?
Naturalmente concordo com aquilo que o Estado João Galamba aqui referiu.
Muito obrigado. Temos identificado o problema da necessidade da central de Sines. Não vou alongar-me acerca das circunstâncias que nos conduziram até aqui, porque, como se sabe, a central de Sines tinha o seu descomissionamento previsto para 2017 e, portanto, a lei também previa que, não aparecendo interessados, os governos poderiam ter lançado concursos para a instalação de capacidade naquela região, que nos permitisse cumprir o prazo do descomissionamento da central de Sines. E, portanto, foi uma escolha chegarmos aqui como chegamos, mas a verdade é que temos na central de Sines uma central que produz a carvão, que é uma das maiores centrais a carvão da Península Ibérica. Se é verdade que também está muito bem equipada do ponto de vista ambiental, ela não deixa de ser uma central a carvão. E é verdade também que temos identificado pela ERS um valor económico a favor da EDP de cerca de 1.000 milhões de euros, que não foram objeto de qualquer compensação. No momento em que do regime de CAI para o regime de QMEC, a EDP viu assegurada a possibilidade de produzir perpetuamente na central de Sines. E, portanto, a minha pergunta é se o Governo em face da situação agora criada e das necessidades de segurança e abastecimento do sistema, se o Governo pondera ou admite a criação de uma forma de tributação que, neste caso, sendo Sines a única central a produzir em mercado, a única central a carvão a produzir em mercado, possa incidir especificamente sobre esta central, de modo a que esta vantagem económica e legitimamente atribuída à EDP possa ser revertida, possa ser recuperada pelos consumidores e, nomeadamente, possa ser aplicada pelo sistema na dinamização da transição para as renováveis e para a eficiência energética.
Deputado, como referi, o não descomissionamento à data de hoje, ou numa data próxima no sentido de poder dizer um ano, dois anos, da central de Sines, prende-se exclusivamente com o facto de não haver ainda segurança de abastecimento a partir de fontes renováveis que o permitam fazer. Aquilo que o Governo tem em cima da mesa desde há dois anos, com o apoio parlamentar, foi aprovado na Assembleia da República e que me parece a maior importância é o fim da vantagem que existia de produzir eletricidade a partir do carvão por não ser pago o ISP, porque a transição que queremos é uma transição justa e de não haver grandes saltos dos preços da própria eletricidade. O fizemos com, desde o ano passado, aliás, durante o ano passado, já ser pago 10% desse mesmo ISP, ao longo deste ano ser pago 25% desse ISP, e é essa a transição que já está prevista no próprio Lei de Orçamento de Estado, que levará a que, não sei de cor, em 5 anos, seja pago 100% desse mesmo ISP, e essa é a forma de introduzir justiça aqui e verdadeira comparabilidade de custos de produção entre fontes fósseis e fontes renováveis.
Considera, portanto, que o ISP, tal como está definido no Orçamento de Estado para este ano, responde à recuperação do valor económico excessivo que a EDP obteve com esta extensão ilegítima?
Aquilo que eu digo, Sr. Deputado, é que ele não foi pensado para tal. É óbvio que ele não foi pensado para tal. Foi pensado para acham que há rendas excessivas associadas à produção de energia a partir de fontes renováveis, que existindo ou não têm mais de 20 anos, também não se esqueçam de que no que diz respeito ao carvão, desde que há carvão imposto em Portugal, que existe essa mesma vantagem para produzir eletricidade a partir do carvão. Isso é que não fazia qualquer sentido, não faz qualquer sentido e queremos acabar com isso. São os chamados subsídios perversos, ambientalmente perversos, com os quais nós queremos acabar e que naturalmente, ao longo do tempo, em um, dois anos, se estenderão ao comum dos combustíveis fósseis da produção de eletricidade.
Soubemos há pouco tempo que existe em curso na junto à Comissão Europeia também um processo por ajudas de Estado relativo à garantia de potência, à interruptibilidade, ao subsídio às novas barragens e aos CAI. Temos apenas nota disso relativamente à interlocução que existiu em abril de 2018. Gostávamos de ter toda a documentação subsequente relativa a essa interlocução. Mas a pergunta que lhe faço é, em relação à interruptibilidade em particular, a Comissão Europeia recomendou uma alteração do regime de interruptibilidade. O Secretário-Estado João Galamba já nos disse que essa alteração está a ser preparada. A pergunta que faço é, quais são os patamares que o Governo considera necessários de disponibilidade em regime de interruptibilidade e para os quais pretenderá reduzir este regime que está, como a Comissão Europeia diz, claramente sobredimensionado.
Sr. Deputado, há uma pergunta à qual me faz, à qual eu honestamente não sei responder. É quando me fala em patamares e naturalmente com a expectativa de que hoje quantificasse, não tenho forma de responder neste momento. Há uma coisa que nós sabemos, é que de facto os mecanismos de interruptibilidade não parecem estar de acordo com as regras de mercado e a decisão que me parece muito feliz, aliás, dos nossos antecessores, do Manuel Caldeira Cabral e Jorge Cruz Sanches, veio até a ser questionada por parte da União Europeia no que diz respeito à decisão de 2017 e lamentamos que assim seja, porque nos parece de facto da maior importância. Agora, vamos obviamente proceder à reformulação num quadro de revisão geral do mercado de serviços de sistema. onde se enquadram componentes várias e onde, obviamente, a mais relevante de todas é a da criação, por exemplo, das comunidades de energia, que nos parece da maior importância para avançarmos rapidamente no domínio da transição energética.
Confirma que a intenção do Governo é tornar definitiva a suspensão da garantia de potência, como nos disse o Secretário de Estado João Galão.
Sr. Deputado, ainda bem que concluiu dessa forma. Portanto, assim sendo, essa é naturalmente uma matéria acompanhada mais de perto por ele próprio do que por mim, e por isso é óbvio que, não estando as regras de interruptibilidade em consonância com aquilo que é o direito comunitário, elas terão necessariamente de ser alteradas.
O outro ponto que é focado pela Comissão Europeia é a questão do subsídio ao investimento em novas barragens. Esse subsídio não tem base em nenhuma lei, não tem base em nenhum contrato, não foi objeto de qualquer expectativa, formulação sequer legal. Eu peço um bocadinho de tolerância porque eu se calhar concluo na primeira ronda. Concluo. Não é se calhar, é concluo mesmo. Sem lei, portanto, não tem base legal. Não tem base legal, quer dizer, não resulta de nenhuma lei, não resulta de nenhum contrato e nem sequer resulta de respeitar uma expectativa, porque o próprio conceito de um subsídio ao investimento não constava de nenhum compromisso político, nem de nenhuma lei, no momento em que foram feitos os concursos para as novas barragens. E, portanto, é um benefício que não estava previsto sequer, não estava previsto no momento do concurso, e é adicionado após o concurso como um rendimento extra, que aliás vem distorcer, como é evidente, o próprio caderno de encargos do concurso. Eu gostava de perceber porque é que este subsídio não é eliminado. Nenhuma destas barragens depende desta ajuda de Estado para ser viável. É um adicional aos lucros das elétricas neste contexto. E, portanto, eu gostava de perceber qual é o racional para a manutenção deste subsídio, que não está nos planos do Governo retirar, segundo nos disse também o Sr. Secretário de Estado, João Galá.
Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado diz que o subsídio está em vigor, deixe-me só precisar melhor aquilo que diz. Ele não se aplica a nenhuma nova barragem, não se aplica a nenhuma barragem que não tenha tido a licença de produção até ao final do ano de 2013. Portanto, olhe, casos como alguns que vêm a ser discutidos nos jornais e que terão uma decisão até o dia 18 de abril, a existência de uma garantia de potência está completamente arredada de cima da mesa e, portanto, ele já hoje não está em vigor. Não sentimos, ao Sr. Deputado, vamos lá ver, nós temos mesmo que evoluir neste setor, temos que evoluir na capacidade produtiva e, por isso, não sentimos mesmo que tenhamos qualquer ganho em andar a rasgar contratos que vêm, neste caso, desde 2007, 2008, 2009, e, portanto, não achemos que é por aí que vamos ter qualquer ganho de causa, para além de termos uma conflitualidade enorme, relativamente à qual teremos sempre as maiores dúvidas sobre se a vamos ganhar ou não vamos ganhar judicialmente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Mas para não haver segunda ronda, da parte do Bloco de Esquerda, é isso? Muito bem, então dou-lhe a palavra.
Bom, eu registro a sua resposta, muito embora não haja qualquer rasgar de contratos ou rasgar de leis, porque simplesmente não há nenhuma lei, nenhum contrato que sustente a atribuição deste subsídio. Ele é uma iniciativa arbitrária do Estado em relação a estes produtores. Finalmente, a pergunta é, nós temos tido uma dificuldade muito grande em ter resposta sequer, muito menos acesso a documentos, por parte da Agência Portuguesa de Ambiente, no âmbito do funcionamento desta Comissão de Inquérito. Não é uma coisa nova. Há dois anos atrás, o Jornal Público fez uma reportagem sobre a extensão do domínio hídrico a favor da EDP e, para ter conhecimento do parecer que o então INAG deu ao projeto de decreto-lei 226/2007, teve que recorrer à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. A Comissão deu acesso e o Público lá conseguiu escrever a reportagem com base nos documentos oficiais. Sucede que nós não tivemos a mesma sorte. Também não recorremos à CADA. Mas a verdade é que pedimos estes documentos e a APA não os enviou. Pedimos toda a documentação relacionada com a investigação aprofundada da Comissão Europeia sobre a extensão do domínio hídrico e a APA nem sequer respondeu. E, portanto, ao dia de hoje, a APA não deu uma única resposta à Comissão parlamentar de inquérito, embora sucessivas vezes interpelado. Eu gostava de saber se o Sr. Ministro tinha conhecimento disto e o que é que está disponível, uma vez que são serviços na sua tutela, que nos pudesse, enfim, dar alguma resposta sobre esta matéria, se a tiver, se a não tiver, se pode assumir o compromisso de interceder junto da APA, porque é ilegal, simplesmente, aquilo que está a ser feito.
Sr. Deputado, não tinha conhecimento disso e divido as questões concretas que colocou em duas. Uma tem a ver com a resposta que foi dada à Comissão Europeia. Naturalmente que a APA nela participou, mas a APA não é dona dessa mesma resposta e, portanto, eu aí percebo como normal o pudor, se assim posso chamar, da APA nessa resposta. No que diz respeito a todos os documentos que referiu, não há qualquer razão para que, e obviamente o que diz é rigoroso, para que assim seja. E por isso comprometo-me em absoluto, a única pergunta que eu faço é se posso ter acesso à pergunta em concreta propriamente dita, e certamente ela estará nas atas desta comissão. Ela, como seja feita, chegar, e todos os documentos que aí foram referenciados serão, evidentemente, entregues desta comissão. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Isso é garantido, que o seu gabinete receberá ainda amanhã o conjunto das perguntas que estão pendentes na APA. E não precisa de ir às atas da reunião, que eu próprio tomarei essas providências de enviar diretamente para o seu gabinete. Vamos prosseguir agora com o CDS. E eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado de Alamaral, vou pedir ao Sr. Deputado Bruno Dias se me pode substituir durante uns minutos, uma vez que é vice-presidente da Comissão. Vamos, se calhar, só esperar que... Não. Eu consigo fazer-me substituir, Sr. Ministro, ainda não?
Mas podemos... Por mim, podemos fazer um intervalo. Eu sei que o Sr. Deputado também está interessado. Emílio, para mim...
Se vai haver segunda ronda.
Agora que eu já estou a presidir, eu coloco aos senhores deputados e ao Sr. Ministro se há vantagem em fazermos um pequeno intervalo, com a autorização do Sr.
Claro,
deputado
sim,
Helder Amaral. Com a consideração do Sr. Ministro e dos senhores deputados.
É, podemos fazer um intervalo.
Então, 5 minutos de interrupção.
Vamos então retomar os nossos trabalhos. O Sr. Deputado Helder Amaral terá a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Dizer-lhe que nós estamos numa comissão de inquérito e a comissão, não querendo ser muito rigoroso, a comissão de inquérito tem um objeto muito definido e, portanto, vou tentar que as minhas perguntas sejam sobre o objeto da comissão de inquérito, deixando tudo o resto, a política geral energética, para outra comissão e para outro momento, onde teremos a oportunidade para discutir todas essas matérias. E não deixa de ser curioso, e já houve aqui afirmações utilizando o termo rendas acessíveis ou sobrecustos, que esta comissão, na última audição que faz hoje, portanto, última oportunidade, não é a última audição, poderá haver sempre uma outra potestativa, mas deveria terminar hoje com o ministro atual, nós não conseguimos que ninguém do anterior governo ou deste governo nos dissesse claro, identificasse de forma clara, nem mesmo aqueles que propuseram a comissão conseguiram identificar uma renda acessiva num elemento em concreto. Eu não sei se o Sr. Ministro nos quer ajudar a identificar alguns setores. E havia vários. Nós temos sempre muito por onde procurar, até porque elas foram basicamente enumeradas. Há quem diga que elas podem estar nas remunerações dos terrenos, na titularização dos COMEX, na versão do Bloco de Esquerda, na titularização da dívida tarifária, do déficit tarifário, nas taxas de juros, etc. Tivemos teorias para tudo. E eu queria, embora parece ser verdade que há, se não são rendas, pelo menos sobre custos. Aliás, o ex-secretário de Estado, João Galamba, dizia que não as encontra. Embora tenha uma frase curiosa que é, se olharmos ao momento em que os processos e os modelos foram desenhados, até não há. O que há é a posteriori. E eu aí concordo com ele. Contratos tão longos, processos em que o tempo nos traz tantas alterações provenientes das circunstâncias. É sempre possível, a todo momento, avaliar se, num determinado momento, isso acontece nas renováveis, a maturação da tecnologia, e, portanto, é sempre possível encontrar sobrecustos. E por isso eu gosto mais do termo sobrecustos, só porque eu acho que é possível, de facto, encontrar hoje, avaliando hoje, querendo acertar no Euro Milhões à segunda-feira, encontrar num ou noutro aspecto porventura, sobre custos. E o governo anterior fez isso mesmo. Encontrou sobre custos, negociou com o setor eletroprodutor, podemos dizer por força e com a supervisão da Troika, assim foi. Tivemos aqui pessoas que... Aliás, é aí que surge o termo de rendas acessíveis, é exatamente nesse contexto. E, portanto, nós conseguiu-se cortar à volta, na versão do governo anterior, 4 mil milhões, somando SESI, Take or Pay. E com exceção do Take or Pay e da SESI, tudo o resto foi feito em consenso, em colaboração com o setor. Foi o que nos diz Luís Amado, foi o que nos diz Eduardo Catroga, foi o que nos diz António Mexia e é o que diz a realidade. E por isso eu estranhei a sua afirmação, não sei se a percebi bem, de crispar o setor ou crispar os investidores. Se há governo que no discurso diz nós não queremos mexer nos processos relativos, não queremos mudar lei, mas crispou o setor, é o governo que Vossa Excelência faz parte. Porque não há nenhuma medida que não esteja em litígio, não esteja a ser dirimida em tribunal. Aliás, há pergunta sobre a subsidiação, dupla subsidiação, as respostas do ministro, que para mim são curiosas, mas não são para levar a sério, logo se vê. Depois logo se vê se a IGF tem razão, se a DGEC tem razão, se o despacho foi bem feito, logo se vê. Logo se vê em Espanha já custou algumas condenações do Estado. Logo se vê. Eu espero que aqui haja mais certeza jurídica. Porque a ERSE não faz, a ERSE não tem poder legislativo. Quem tem é o Governo. E por isso, eu queria fazer a pergunta sobre o estudo da ERSE, onde estão identificadas algumas rendas ou alguns sobrecustos, estão identificadas 125 milhões nas taxas de juros, estão testes à disponibilidade das centrais, 285 milhões, estão no coeficiente do ajustamento de valor água, 90 milhões, aquilo é isto que está a estar a Segura Santos, dizia nós aqui acabamos com a brincadeira, faziam-se as contas num sítio, agora faz-se no Porto, e a ERSE e a DEG faz, e portanto... A verdade é que todos que passaram por aqui dizem que é quase impossível atingir este valor, porque a ERSE não tem condições nem de descobrir este tipo de valores, e as licenças de CO2. Isto tudo totaliza 510 milhões de euros. O que eu quero perguntar é se identifica também nesses aspectos algum sobrecusto e qual é a segurança jurídica disto que aqui está. Porque o que o doutor Mexia nos disse aqui e escreveu, e outros o disseram, isto não tem fundamento legal nem nenhum racional económico. Se isto não é crispar, não é fazer cortes perfeitamente assentes em cortinas de fumo, eu não sei o que é. Se me consigo concretizar qual destes tem um elemento, um instrumento legislativo, uma certeza jurídica para conseguir cortar, eu agradecia.
Sr. Deputado. Respondo-lhe, naturalmente, e que imagina, com a informação que tenho, e depois do Estado de Energia aqui ter estado, e certamente ter respondido também a estas questões que, de forma evidente, ele conhece com mais detalhe do que eu. Quando eu disse que, e repito, que havia, de facto, um ambiente duplamente crispado, quando tomamos posse, já não sei exatamente a data, alguns de outubro do ano passado, disse e mantenho. Duplamente crispado neste sentido. Em primeiro lugar, se calhar crispado a palavra não é mais rigorosa, mas um fundo de desconfiança pelo comum dos cidadãos relativamente a uma das mais nobres apostas que Portugal fez, que foi a aposta nas renováveis. E é de facto muito negativo para Portugal que isso assim aconteça. É incorreto e é negativo. E a existência factual de um ambiente, aí sim, utilizo acho com propriedade certa a palavra crispado, no que diz respeito à forma como os players do setor, que são quem tem que fazer os investimentos necessários e que são da maior importância para que se atinja o superior interesse público da descarbonização e, através dela, do maior contributo a poder daqui recolher do setor eletroprodutor, esse ambiente existia. Mas, repito, aquilo que, enquanto ministro, fiz, não gosto de falar pela pessoa singular, mas acho que é mais simples fazê-lo assim, enquanto ministro do Ambiente fiz, foi, olhando para as coisas que vinham de trás, reconhecer justiça num conjunto de medidas que tinham sido tomadas pelos nossos antecessores imediatos, no que diz respeito aos QMECs, isso é uma absoluta evidência, no que diz respeito à redução da taxa de juros da dívida tarifária, essa é outra evidência, no que diz respeito ao duplo apoio pago às renováveis. Não temos a mais pequena dúvida de como foi importante a questão ser sinalizada. A segurança jurídica é tal que nós estamos, como já referi, a avaliar. E porque, obviamente, não temos essa segurança jurídica em absoluto, estamos a fazê-lo com quem nos pode dar essa mesma garantia, que é para já a Inspeção-Geral de Finanças e, se para tal for necessário, por fim, a Procuradoria-Geral da República. E foi, de facto, esse ambiente que nós quisemos mudar, e mudar com um discurso político diferente. Também, por alguma razão, se fazem, de facto, mudanças do Governo ao longo do seu próprio tempo de percurso, porque é absolutamente fundamental, num país onde não existe nenhuma entidade pública, que seja ela própria promotora de investimentos deste domínio, ter uma relação leal com todos quantos vão fazer esses investimentos, investimentos esses que são da maior relevância para o país. À sua pergunta direta de que novidades eu aqui posso trazer no sentido de encontrar algumas rendas excessivas, não trago novidade alguma. Aliás, eu direi que a expressão renda excessiva é uma expressão que me é estranha enquanto expressão, reconhecendo que foram, ao longo deste tempo, encontradas um conjunto de condições contratuais, nomeadamente o que diz respeito aos aspectos inovatórios dos QMEC, na sua transição a partir dos CAI, que, não, no nosso entender, não estão de acordo com aquilo que deveria ser a sua interpretação mais correta. E, por isso, a decisão que foi tomada por este Governo, ainda que não por nós, mas subscrevemos em absoluto, foi aquela que foi e que é pública. Muito obrigado.
Quero precisar que aspectos inovatórios são esses no que toca aos QMECs, é que nem a ERSA os identifica, nem a EDP os reconhece, e parece que eles não existem, na opinião do Secretário de Estado, João Galamba.
Sr. Deputado, sair a um detalhe que talvez desejasse, eu direi que a questão da ausência dos tetos de disponibilidade é um desses eventuais aspectos inovatórios, ou é um desses que foi dado como um aspecto inovatório. Aliás, até a expressão aspecto inovatório é uma expressão estranha, porque eu, quando ouço falar em aspecto inovatório, ouço falar numa coisa que parece positiva. Aqui o aspecto inovatório tem uma conotação profundamente negativa. São os jargões próprios que se encontram nos momentos.
Poxa, a doutrina diverge, veremos. Eles estavam nos cais, e não sei como é que alegará aspectos inovatórios algo que estava nos cais na transição para os QMECs, se deixaram de estar, isso é obrigatório para 2013. Mas, enfim, eu queria ainda assim perguntar-lhe. Também falou aqui, usou uma expressão curiosa, eu gosto das suas expressões. Não se cumprem metas no papel. Eu, como sou particular amigo do Secretário de Estado de Seguro Seixas, eu acho a crítica injusta. E porquê que eu digo isso? Porque ele sim tinha 1.240 megawatts de potência fotovoltaica licenciada sem feed-ins tarifos, só estavam 50 instaladas, e o tal setor que o Governo não quis crispar veio dizer que isso é pura ficção científica. Isso não diz, posso até citar quem o diz, Nuno Ribeiro da Silva, para dar a paternidade. E a verdade é que o Sr. Ministro veio reverter essa política. Primeira pergunta, eu não sei se foi por isso que não manteve Seguro Seixas na Secretaria de Estado, ou se foi por outra razão, para a mudança de política. Eu concordo com o novo modelo de leilões, com a explicação que deu, com a explicação que João Galamba deu, parece-me também mais racionais, mas não era essa a política do Governo, era outra. E eu pergunto se isto é uma crítica, até porque o Sr. Ministro deu uma entrevista dizendo que, de facto, o setor estava preocupado, e, portanto, há aqui uma, se não uma crítica, é pelo menos um puxão de orelhas e uma correção do tiro. Embora eu concordo com tudo o resto, com os objetivos, com o apoio. E até lhe perguntava, este modelo é muito no solar, se concorda com a opinião ou não, e se o Governo, para além do solar, fez a avaliação do que estava para trás, nomeadamente nas outras renováveis, uma vez que houve quem dissesse que havia também rendas cessivas na conjugação da aposta nas energias renováveis, mantendo todos os apoios que estavam, não são apoios, senão aqui leva-me à pergunta dos apoios de Estado, que eu não quero ir por aí, dos COMECs. E, portanto, gostava de perguntar se concorda que houve quem dissesse aqui na Comissão que até houve excesso de boa vontade. Eu gostava de perguntar se concorda com isso ou se Portugal fez bem. A única coisa que poderia eventualmente fazer melhor era não cobrar ao consumidor, mas cobrar ao nosso Estado.
Sr. Deputado, muito obrigado por ter e digo isto com sinceridade, por ter transformado numa pergunta uma afirmação que começou por fazer, não é? Porque não há na nossa ação crítica alguma aos meus antecessores. Não há crítica alguma aos meus antecessores. Há a constatação que os números não deixam, não permitem outra interpretação, de que esta segunda fase em que se acreditou que a partir apenas de preços de mercado o setor das renováveis iria crescer. E aquilo que aconteceu foi, repito a expressão que utilizei na altura, tínhamos um ótimo sistema para emitir licenças, mas tínhamos um sistema que não funcionou na sua concretização. Isso é objetivo. Com certeza que os 49 megawatts que estavam construídos quando essa entrevista foi dada, hoje já serão mais, e dentro de 3, 4, 6 meses mais serão. Agora, o ritmo a que nós temos que evoluir não é compaginável com esta forma de fazer. E por isso nós tivemos também, e naturalmente que reunimos e conversamos com muitas empresas do setor, e ficou absolutamente claro que com este modelo nós não íamos lá. E por isso foi preciso, a meio da equipa, usando então uma metáfora do futebol, fazer duas ou três substituições, neste caso não necessariamente pessoas, que é obviamente o menos relevante aqui, mas mudar a tática. E foi essa tática que nós tivemos que mudar. E por isso a criação, e por isso ponto um, o respeito pelas licenças que estão emitidas. Ponto. A certeza de que quem custear as ligações à rede o poderá fazer em qualquer momento. Ponto. Em terceiro lugar, o dizer que temos até leilões que são de forma diversa ou com lotes distintos para encontrar aqui o maior número de interessados. Repito, os big players, os maiores investidores aqui, não estão muito preocupados com a existência ou inexistência de tarifas fixas. Estão interessados em produzir a preço de mercado, porque sabem que vão fazer mais dinheiro se o fizerem assim, porque também não têm grandes custos de financiamento ou conseguem financiar os seus projetos independentemente desses mesmos custos. E por isso foi aquilo que fizemos. Na questão mais nominal e mais pessoal, a amizade que tenho pelo Jorge Seguro Sanches, não vou dizer que é a minha maior ou menor, porque não sei qual é a de Vossa Excelência, mas tenho a maior simpatia pessoal pelo Jorge. Foi-me dada sempre a liberdade por quem me convidou para ser ministro para escolher a minha equipa, e dentro dessa mesma liberdade eu escolhi a minha equipa com toda a naturalidade, não dispensei ninguém, escolhi foi quem achei que deveria escolher. Muito obrigado.
Retribuindo a analogia futebolística, as substituições fazem-se quando estamos a perder, por isso é que há aquela máxima que a equipa que ganha não se mexe. Portanto, presumo que estava a correr mal e foi preciso mudar a equipa, mas isso é normal. É normal, é normal. Eu queria, agora, para terminar, nós fizemos, pelo menos o CDS fez aqui, ouviu muitas vezes, e centrou as suas perguntas muito na qualidade dos reguladores e na ação dos reguladores, dizendo que um regulador incapaz e ineficaz sai caro ao Estado e aos contribuintes. A verdade é que passa por aqui que os reguladores, e foram muitas entidades que disseram que não foram diligentes ou foram até coniventes, tal como também fizeram acusações à União Europeia, agora pelos vistos procura reavaliar um conjunto de processos, e que no Governo houve também pouca defesa do interesse público. Queria-lhe perguntar genericamente o que é que acha do regulador e no atual regulador, porque o atual regulador tem uma presidente que fez parte de um grupo de trabalho com o Partido Socialista e com o Bloco de Esquerda para as políticas energéticas. Teve na origem de uma medida no orçamento de 2018 que foi chumbada, que era a contribuição para as produtoras de energia renováveis. Houve até presidentes reguladores que disseram que o Governo os afastou do Decreto-Lei 240, ou que, por exemplo, aqui no teste de disponibilidade às centrais, o regulador queixa-se que não tinha condições para fazer os testes de disponibilidade. E, portanto, eu queria perguntar-lhe se faz sentido, à luz do que nos disse na intervenção inicial, resposta a algumas perguntas, que muito desta política do Governo se baseia em relatórios da ERSE, quando a própria ERSE tem uma Presidente que participa e parece estar alinhada com aquilo que é a política do Governo. Eu pergunto se, na sua opinião, qual é a avaliação global que faz e se acha que esse regulador tem condições para continuar em funções.
Sr. Deputado, começando por responder ao finzinho da pergunta que colocou, não tenho a mais pequena dúvida que o regulador tem todas as condições para continuar em funções e fazê-lo como está a fazer, sendo que também há questões que não vale a pena colocarmos a nós próprios. O Estatuto do Regulador já é tão conhecido como, por mim como de Vossas Excelências, é o quem é, e eu terei o maior gosto em trabalhar sempre com a equipa desse regulador, sabendo que este trabalhar com é uma forma de dizer, em virtude da total independência que o regulador tem. Se quer a minha opinião, a pessoa que já, sim, indicada por nós e confirmada por Vossas Excelências, é, de facto, um nome, o professor Verdelho, de alguém que nos dá todas as garantias de, com total independência, defender o interesse público e defender o interesse público numa perspectiva de um país que está em transição energética. Isto é, aquilo que eu peço a um regulador é que nunca deixe de se preocupar, obviamente, com aquele que é o preço justo da energia que é pago, neste caso a eletricidade, mas que tenha em conta também, em todas as suas decisões, aquilo que é a política e o compromisso de um próprio país com a descarbonização. É isso que eu espero, naturalmente, deste regulador e não tenho nenhuma razão para achar que ele o não faz de forma diligente, independente, sabedora, séria e serena. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora para o PCP e eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu gostaria de... Cumprimentando o Sr. Ministro, gostaria de pegar mesmo nesta questão das entidades reguladoras, que da ERSE, no caso concreto, que o Sr. Ministro ainda agora estava a falar, e pego já por aí, numa questão que tinha para colocar e que resulta da última audição com o Secretário de Estado, João Galamba, na qual ficámos a saber que, no que diz respeito à ERSE em concreto, o Secretário de Estado, João Galamba, não tem competências delegadas e elas ficaram com o Sr. Ministro, não passou essa pasta para o Secretário de Estado. E eu julgo que não é habitual o governante que tem a pasta da energia não ter, digamos, o relacionamento de quantidade reguladora do setor. E eu queria pedir-lhe que nos explicasse qual foi o motivo de não fazer, de não descentralizar essa, não delegar essa competência para o Secretário de Estado.
A resposta é muito simples, da mesma forma que eu não fiz na ERSAR também, Sr. Deputado. Isto é, todas as... Eu tenho delegadas quase todas as competências do meu Estado de Estado, tendo ficado formalmente com muito poucas. Aquelas com que formalmente fiquei passam pela Secretaria-Geral do meu Ministério e as duas entidades reguladoras. Já tinha a ERSAR, mantive-a com a ERSE. Não recordo de algum momento eu ter tido alguma reunião com a ERSE, e já tive várias, na qual não estivesse o Estado de Estado João Galamba. E, portanto, sim, formalmente sou eu quem tem as relações com a ERSE, como as tenho, repito, com o outro regulador que de mim depende e que, embora seja menos mediático, é tão regulador como este é, e, portanto, a razão é essa e só essa. Eu tenho uma forma de funcionar muito própria com qualquer um dos meus Estados de Estado, eu sou muito tolerantes comigo, eu tenho nas mãos deles todas as competências e dessa forma vou-me metendo também em todos os assuntos sem ter essas competências diretamente. Algumas não as deleguei, foram estas que referi, se calhar está... Bom, perdão, a Inspeção-Geral do Território, também por ser transversal, também está comigo, tínhamos esquecido dela, mas são as únicas competências que tenho diretamente, repito, não há nenhuma intermediação minha na relação entre a Estado da Energia e a própria IERC. Há aqui uma formalidade que respeitamos e com a qual vivemos muito bem. Eu já percebi é que é estranho para o comum da opinião pública haver um ministro que também se diga da energia. O comum das pessoas acham que isso é tarefa de um Estado de Estado e esse Estado de Estado parece que nem está integrado no Ministério. Sempre esteve e este está também. Muito obrigado.
Não tenho a certeza que seja exatamente essa a figura que o comum do cidadão imagina relativamente ao papel dos governantes em relação à energia, nem é isso que é o mais importante. A questão é, nós recordamos, 15 anos depois, de ter recebido, porque o PCP insistiu aqui na Assembleia da República, e 15 anos depois apareceu o famoso parecer da ERC relativamente ao Decreto-Lei 240/2004. Se hoje há uma interação entre o Governo e a ERC, por exemplo, para preparar algum diploma legal ou alguma medida de política energética da parte do Governo, como é que a interação se processa? Qual é o papel do seu gabinete, do gabinete do Secretário de Estado e dos serviços da ERC nessa relação?
Sr. Deputado, tudo isso acontece de forma tão natural e tão normal que eu até tenho alguma dificuldade em explicar. O gabinete do Sr. Secretário de Estado da Energia tem a relação mais aberta e mais normal e mais franca com a IERC. Repito, como também a tem com a IGAMAOT se precisar de alguma ação de inspeção e como também, como imagina, as questões dos salários que são pagos daquele gabinete do seu processamento, dependendo da sede geral, depende de mim, eu não me meto nisso, não é? Portanto, eu tinha uma das entidades reguladoras e mantive a outra das entidades reguladoras. Esta é também uma forma, não lhe nego, que tem a ver, se quiser, com a minha formação e a necessidade imperiosa que tenho de acompanhar as coisas de perto, no seu sentido mais técnico, de estar dentro dos próprios assuntos e de, obviamente, assumir a responsabilidade que tenho e que me foi atribuída no meu alto posto como ministro.
Muito bem. Então, para manter essa naturalidade, como é que vai funcionar e como é que vai decorrer o processo legislativo com vista, porque do ponto de vista regulamentar e legislativo, alguma coisa terá de ser feita relativamente ao leilão que o Secretário de Estado referiu, aos leilões que o Secretário de Estado referiu e à preparação desses procedimentos. A direção vai ser assumida pela Secretaria de Estado e pelo Secretário de Estado de Energia e, por intermédio do gabinete do Ministro, vai haver o trabalho de articulação com a ERC ou é mesmo só uma formalidade que, na prática, não vai ter repercussão quando se tratar de fazer essa articulação? Eu só vou fazer esta pergunta porque o Secretário de Estado teve a necessidade de me explicar que a questão da ERC não estava nas competências dele, claro.
Sr. Deputado, e disse-me bem o Sr. Estado de Estado que está nas competências dele. A questão dos leilões está a ser naturalmente liderada do ponto de vista técnico e político pelo gabinete do Estado de Estado. Essa foi uma decisão tomada a meias, já nem recordo quem propôs o que a quem, no início do nosso próprio mandato em conjunto, e naturalmente que todas as interações com a IERC, mais informais, em sede de um grupo de trabalho que pode reunir-se e que reúne muitas outras entidades, são feitas diretamente através do Estado de Estado. A ideia ou o dia da necessidade de um parecer mais formal solicitado à IERC, ele vai ao meu gabinete para ser despachado enquanto tal. Ó, Sr. Deputado, eu confesso que, com todo o respeito pelas perguntas, por amor de Deus, tenho até alguma dificuldade em entendê-las, porque tudo se passa com tanta naturalidade que não tenho assim mesmo nada a acrescentar. Muito obrigado.
Então a interação vai ser direta e está a ser direta com quem trata de energia na Secretaria de Estado e com essa competência, não é? É só isso. A resposta foi sim. Eu gostava, mais importante ainda do que compreender as perguntas, desde que lhes responda, pois o mais importante do que isso é compreendermos as respostas. Relativamente a estes leilões, e eu faço de certa forma aqui a ligação a esta matéria, porque precisamente pela experiência do passado, precisamente pelas lições que devemos aprender com o que aconteceu, quer no decreto-lei que eu referi, 242/2004, quer nas decisões tomadas pelo ministro Manuel Pinho, há uma, e inclusivamente até quer nas decisões tomadas em relação às delegações de competências do ministro Manuel Pinho na altura e às competências assumidas pelo próprio. Há naturalmente uma necessidade de fazer um balanço e uma análise sobre o que está em cima da mesa para as decisões futuras face ao que foram os resultados das decisões ao longo destes anos. O senhor ministro, quando há pouco respondia sobre as interligações e a importância não só para a segurança do abastecimento, mas até para o aproveitamento e a eficácia da gestão dos recursos, tendo em conta aquilo que seja produzido e não seja desperdiçado em termos de energia, eu pergunto-lhe, se nós considerarmos nos próximos 12 anos, já não estou a ir até ao prazo limite da vigência das licenças a leilão, e nomeadamente, no sobreequipamento, não estou a falar apenas da questão dos leilões. As tarifas garantidas, apontadas pelo Governo, revertendo assim a orientação e as decisões do Secretário de Estado anterior, Jorge Seguro Sanches, olhando para o que poderá muito possivelmente acontecer do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista do sistema na Península Ibérica, interligações, aquilo que em tecnologia possa surgir do ponto de vista do armazenamento, backup, etc. O senhor ministro considera que podemos correr o risco de aquilo que hoje é apresentado como eventualmente razoável por parte dos investidores para que possam avançar com os seus investimentos, daqui por uma dúzia de anos, outro ministro possa vir dizer não vamos cá rasgar contratos, embora estes preços sejam claramente um sobrecusto que não tem explicação à data. Não sei se agora a minha pergunta foi possível de entender. Foi? Muito obrigado.
Sr. Deputado, primeiro, com todo o respeito, precisar só uma coisa. A tarifa não é garantida, é fixa. Isto porquê? Porque normalmente associa-se a uma tarifa garantida a um mínimo, não é? E depois, acima disso, não. É o mínimo e o máximo. É fixa, é aquela. Portanto, não é diferente de uma tarifa garantida. Repito, uma tarifa garantida é eu vendo a mercado, mas quando bate aqui, pagas-me isto, não é? Portanto, a tarifa, repito, é fixa. Ao Sr. Deputado, nós temos hoje uma estimativa de qual é o custo, de qual é o que é que representa o sobrecusto. Nós acompanhamos aquilo que é a evolução do preço da energia, sabemos como é que vai evoluir a taxação de carbono nos tempos mais próximos e, por isso, a energia que fixa o preço num tal mercado marginalista não vai descer nos próximos anos. E, sobretudo, é óbvio que a conta que estamos a fazer, uma base, e base quer dizer um valor máximo, não é? A base não deixará de considerar aquilo que são, exatamente, as expectativas nos anos mais próximos relativamente àquilo que é o custo da própria tecnologia. Por isso é que isto não se faz com um estalar de dedos, implica uma conversa alargada com vários elementos com sensibilidades diferentes, e é isto que estamos a construir em conjunto, para que o risco que assinalou, e muito bem, de facto não esteja em cima da mesa.
Muito obrigado. Então isso significa que os leilões que consideram têm em conta, na definição dos valores que estão a ser preparados, precisamente da entrada do cenário das interligações?
O Sr. Deputado, o cenário das interligações é um cenário que é mais necessário do que perturbador. Isto é, antes de mais, de acordo com as novas regras comunitárias, já ninguém compra a energia que já ninguém compra a energia de que não necessita, nem ninguém é obrigado a ela, não é? E isso é, de facto, já um avanço grande, um avanço grande. As interligações são sobretudo relevantes, e obviamente temos uma expectativa da sua evolução, para permitir que há uma muito maior segurança no sistema e que não se corre o absurdo, não é, de se produzir energia que não é consumida. Elas introduzem muito mais racionalidade no sistema e, portanto, repito, são muito mais uma necessidade do que propriamente uma perturbação naquilo que venha a ser a fixação do valor da tarifa fixa que resulta dos leilões.
Eu posso concluir e posso presumir que o valor apontado para os leilões é definido no pressuposto antes das interligações como cenário necessário, ou incluindo a relação de mercado e os preços adequados num cenário de interligações a funcionar.
Sr. Deputado, a expectativa que nós temos para as interligações é de chegar a 2030 com uma meta de 15% dessas mesmas interligações. E é este o valor que contribuirá, mas digo que contribui de forma muito pequena, para aquilo que é também a fórmula que há de fazer com que se fixe uma tarifa que, sendo base, é a máxima a partir do qual se faz um leilão, que basicamente é o leilão tipo doca-pesca, né, em que vai baixando esse mesmo valor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu julgo que está claro para si, nas perguntas que lhe estou a fazer, a preocupação fundamental das alterações de circunstâncias depois dos contratos feitos. E as alterações de circunstâncias que podem, nomeadamente, até ter a ver com a evolução da taxa de carbono que o Sr. Ministro ainda agora acabou de referir. Nós tivemos, já não sei há quanto tempo, o tempo também torna-se relativo desta comissão de inquérito, mas já foi há bastante tempo que tivemos, há muitas audições atrás, tivemos cá o engenheiro Carlos Pimenta. O engenheiro Carlos Pimenta esteve cá há muitas audições atrás e foi uma das pessoas que nos explicou que, tendo em conta aquilo que estava equacionado naquela altura em relação ao futuro previsível, que uma das coisas que, sem dúvida, iria acontecer era uma determinada evolução da taxa de carbono, que não aconteceu. Eu ouço a sua explicação e noto alguma similitude relativamente a esta questão das metas que apontamos e que teremos de cumprir, dos cenários que são mais do que certos e prováveis e que irão acontecer. Há uma similitude entre aquilo que agora está a ser dito pelo Governo e aquilo que era dito pelo Governo há uma dúzia de anos atrás. Vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, a questão que lhe coloco é se nós não estamos numa situação de das outras vezes não correu bem, mas agora é que vai correr, embora os pressupostos não sejam muito diferentes. Muito obrigado.
Tive saudades de casa quando vi Vossa Excelência a utilizar a expressão aqui há não sei quantas audições atrás no Porto, isto aqui é atrasado, que é tudo muito mais simples, é uma expressão que me é muito cara. Ó, Sr. Deputado, é verdade que os valores, para ser mais rigoroso no que é chamar taxa de carbono, sabemos o que está verdadeiramente na lei, o valor dos leilões CEL e, portanto, da tonelada de CO2, teve algumas oscilações num passado não muito distinto, ao contrário da expectativa que existia. Recordo-me, por exemplo, que ele andava pela casa dos 10 euros a tonelada quando foi o Acordo de Paris e quando todos os especialistas disseram que ele ia aumentar, ele aumentou para 6 e, portanto, não foi propriamente aquilo que se pode chamar um aumento. É também verdade que ela tem vindo a crescer com alguma estrutura e solidez, neste momento variando, e não só houve um leilão abaixo de 20 euros a tonelada de CO2 este ano, todos os outros andaram pelos 21. O preço que nós estimamos para este ano até inferior a 20 euros, anda à volta dos 19 e qualquer coisa. E o mecanismo que a União Europeia adotou, e vamos lá ver, e porquê é que às vezes o preço de carbono oscilou negativamente com alguma expressão? Porque havia um excesso de licenças no mercado. Neste momento, isso deixou de acontecer. As licenças não são vendidas no final de cada ano, são simplesmente retiradas. Por isso é que, por exemplo, para o ano 2018, Portugal tinha direito a 16 milhões de licenças e este ano, 2019, só tem direito a 12 milhões de licenças. Ou seja, este valor das licenças está a reduzir-se exatamente para garantir que essa taxa de carbono, chamemos-lhe assim, ainda que sem um sentido completamente rigoroso, não venha a descer nos anos mais próximos. E isso, obviamente, é uma garantia muito segura.
Muito obrigado. E assim termina a primeira ronda desta audição. Tenho a inscrição do PSD para a segunda ronda, do PCP. O PS sempre se inscreve para a segunda ronda. Muito bem, Sr. Ministro, vamos estar mais atentos agora, que as perguntas são todas de seguida. Vou-lhe sugerir que tome nota delas todas, que agora são, vamos ter 15 minutos de perguntas. Isso, vamos iniciar com o PSD, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta segunda ronda gostaria de retomar o tema iniciado no final da minha primeira ronda. Como disse, em 2012 foi criada a possibilidade de existir produção de energia renovável sem tarifas FIDIN, ou seja, em regime de mercado. No Decreto-Lei 215-B de 2012, são definidas as condições prévias à atribuição de cada uma de cada licença. Estas condições incluem, entre outras, e vou elencar, a verificação da capacidade económica do promotor, o pagamento de uma caução que reverte a favor do Estado caso o projeto não esteja terminado em 3 anos, a necessidade de estudos de impacto ambiental quando aplicável, a necessidade de fazer prova da titularidade dos terrenos, a proibição de instalar unidades de produção em áreas protegidas e ainda a proibição de fracionamento de projetos para evitar a necessidade de estudos de impacto ambiental. 4 anos envolvidos, só existem 2 parques de energia solar que entraram em funcionamento durante este governo e que representam os 49 megawatt-hora. Na audição do Dr. Seguro Sanches, nesta comissão, este afirmou que há especulação no licenciamento das centrais solares. Esta é uma afirmação que nos surpreende porque as condições prévias que acabei de referenciar para a atribuição da respectiva licença inviabiliza qualquer tentativa de obtenção de licenças especulativas. Sr. Ministro, o atual Secretário de Estado, João Galamba, confirmou ao Jornal Público de 27/11/2018 e diz que há suspeitas sobre a seriedade das intenções em torno de algumas das novas licenças atribuídas. O mesmo jornal refere que o Governo se propôs fiscalizar o universo de projetos licenciados para a produção de energias renováveis sem subsídio. Isto para verificar se todos os pressupostos estavam ou não a ser cumpridos e detectar eventuais situações de especulação com as licenças. Já o Jornal de Negócios de 23 de janeiro de 2019, citando fonte do seu gabinete, refere que 20 dos 38 projetos fiscalizados estão em condições de ficarem concluídos dentro dos prazos legais. Sr. Ministro, 5 perguntas que lhe quero colocar. Primeira pergunta, refere 20 dos 38 fiscalizados estão em condições de ficarem concluídos, mas quantos ainda faltam fiscalizar? Uma segunda pergunta, Sr. Ministro, observando o universo, sensivelmente metade dos projetos fiscalizados não cumpriram os pressupostos estabelecidos na fiscalização para a atribuição da licença. Pergunto se sim ou se não. Uma terceira pergunta, são estes projetos irregulares que o Dr. Seguro Sanches considerou especulativos? E uma quarta pergunta, foi este o motivo que conduziu à admissão do Diretor-Geral da Energia, Dr. Mário Guedes? E uma quinta e última pergunta, Sr. Presidente, tendo em conta este processo de fiscalização em curso, ou seja, concluído, não sabemos, podemos afirmar que além de ter aparentemente falhado o mecanismo de licenças, falhou também a fiscalização que era devida. E assim termino, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos prosseguir com o Partido Socialista agora. Penso que é o Sr. Deputado André Guinote. Eu fui de propósito. Peanuts. A quem dou a palavra nos próximos 5 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, mais uma vez, Sr. Dal. Terei de ser breve nesta fase já adiantada da nossa reunião. Já aqui tivemos a oportunidade, todos os grupos parlamentares, de fazer um certo balanço daquilo que tem sido o trabalho. Eu gostaria também nesta que é a última...
Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa de o interromper e... Não, é que... Não, eu perguntei se o PSD tinha-me feito sinal que queria dividir a segunda ronda em duas. E o Sr. Coordenador fez-me que sim com a cabeça. E por isso é que eu interrompi o Sr. Deputado André Guinote, porque se for para esse efeito, eu peço não, que tenho que pedir desculpa.
Mas se me permitir, Sr. Deputado, o PSD tinha sinalizado que haveria uma intervenção de 2 minutos. Se entender, por solidariedade, que essa, uma vez que sobraram 1 minuto e 50, que poderemos...
Sr. Deputado, a questão é outra, não é? Eu peço desculpa ao Sr. Deputado André Pinotes e peço também desculpa ao Sr. Ministro, vamos reiniciar então a sua intervenção. Sim, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já que todos os grupos parlamentares tiveram um pouco de oportunidade de fazer um balanço, porque ao fim e ao cabo estas foram 200 horas, foram 53 personalidades, e esta é a última calendarizada, se me permite a expressão, e eu queria aqui deixar uma palavra à Presidente Mercedes Borges e também ao Presidente Emídio Guerreiro, não me enganei no nome, como viu, e também à imprensa que nos tem acompanhado e aos colegas, porque apesar das diferentes visões e até de alguns momentos tensos, acho que mantivemos sempre a urbanidade e demos uma grande utilidade a esta Comissão, não só para apurar a verdade, mas também para os decisores políticos de hoje e do porvir poderem sustentar-se também aqui. E é interessante, Sr. Ministro, eu queria partilhar consigo também, nós testemunhámos aqui ao longo desta fita de tempo de mais de uma década as lutas, as litigâncias de interesses muito particulares e testemunhámos em alguns casos que eles não se coadunavam propriamente com o interesse público, com o interesse das pessoas, com o interesse dos consumidores. Mas hoje sabemos que vamos no caminho da redução do déficit tarifário, sabemos que vamos no caminho da redução do preço que as famílias e as empresas pagam. Eu diria mais importante, sabemos que vamos no caminho de uma efetiva transição energética, que muito nos satisfaz pelo caminho do solar e da eólica, como aqui já teve a oportunidade de referir, mas sabemos uma coisa, ou pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem uma convicção enorme, que daqui a 10 anos não será necessário chamá-lo para esclarecer o que se passou, porque sabemos que as medidas que estão a ser tomadas são de facto as que defendem o interesse público, uma política sustentada, continuada. E frisou, e eu gostava de questionar novamente sobre esta questão da importância da independência energética do nosso país, além da transição e também das questões relacionadas com as urgências climáticas, porque de facto, Sr. Ministro, tive a oportunidade de assistir à sua interação com aqueles jovens que aqui tiveram recentemente e quero lhe dizer que é muito jovem da sua parte, se me permite o adjetivo, até as metas que coloca, ainda mais ambiciosas do que estas pessoas, e se tranquiliza-nos também sabermos que Portugal é pioneiro. E sabemos que ser pioneiro tem custos na tecnologia, tem custos nas ineficiências e é para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao final de toda esta maratona, muito interessante saber o caminho onde estamos e para onde estamos a caminhar. Diria, para finalizar, Sr. Ministro, que é bastante claro, sobretudo, que alguns dos erros que foram cometidos no passado pelos seus antecessores têm que ser entendidos à época, mas sabemos também que nem sempre o interesse público norteou as decisões que foram tomadas e ficaria por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir agora com o PCP. Eu dou a palavra ao Sr. Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, ao contrário do Sr. Deputado do PS, eu diria que talvez ainda seja demasiado cedo para termos a certeza que o Sr. Ministro não possa ser chamado daqui por 10 anos por quem cá estiver numa qualquer comissão de inquérito. E digo que é demasiado cedo para saber, porque, para já, há decisões que ainda estão a ser tomadas e, por outro lado, porque há... Não resisto a fazer aqui um paralelo. Há aqui um discurso que é repetido. Há um argumentário que é repetido, que nós já ouvimos, e eu julgo que ninguém me vai desmentir nesta sala, se eu disser que uma parte, pelo menos, para não ir mais longe, uma parte, pelo menos, daquilo que o Sr. Ministro tem estado a dizer, nós ouvimos da parte do ex-ministro Manuel Pinho. relativamente ao pioneirismo, relativamente ao avançar do ponto de vista do exemplo dado aos outros países, do ponto de vista até das metas que o país assume e com as quais se compromete e depois é preciso cumprir. E, portanto, até lhe devo dizer que no início dos trabalhos desta comissão de inquérito houve uma discussão muito interessante, mas uma discussão tão conceptual como uma discussão sobre a própria ideia de rendas excessivas, que tinha a ver com aquela coisa dos os próprios custos implícitos que são assumidos por quem decide ser, e esta expressão é fina, um early adopter. Aquilo que avança, a candeia que vai à frente, diria o povo. E nós, que queremos ser a candeia que vai à frente, mas já não uma candeia, neste caso sim, uma pilha de LED com um painel solar fotovoltaico, queremos andar à frente, alumiar duas vezes, e isso tem os seus custos. Mas o que é certo é que há uma repetição da mesma afirmação e eu não tenho a certeza que não haja depois uma repetição do mesmo resultado. Que é depois daqui, por 10 anos, quem cá estiver, haver alguém que diga que há sobrecustos ilegítimos, ou dito de outra forma, rendas excessivas, e alguém que venha cá explicar que não se pode rasgar contratos. Eu também fiz parte, e outros deputados que aqui estão, de uma outra comissão de inquérito que era a das PPPs. E nessa comissão de inquérito havia uma ideia que prevalecia. A boa PPP é sempre a que vem aí. As outras não correram tão bem. A ideia era boa, foi mal aplicada. Aquela que aí vem é que vai ser boa. E eu mais uma vez digo, Sr. Ministro, nós já vimos este filme. E, portanto, a preocupação que se coloca em relação a isso tem a ver com o preço que é assumido num investimento que se assume como indispensável, inevitável, não, inadiável. E o problema aqui, Sr. Ministro, a discussão, a verdadeira discussão, não é se queremos ou não as renováveis. Não é. Como também não era se queremos ou não investimento em infraestruturas. Tem a ver efetivamente com o modelo de negócio, com os interesses que vamos beneficiar. E ao dizer que se está a defender o interesse nacional, na prática, num processo em concreto, legitimando as decisões que beneficiaram grupos económicos, e nomeadamente naquele caso a EDP, por exemplo, em relação ao caso específico do domínio público hídrico e da sua concessão, por mais que se fale e invoque o interesse nacional, também será preciso ver, dentro daquela ideia antiga de seguir o dinheiro e ver onde é que ele vai parar e verificar efetivamente quem são os beneficiários. Eu gostava só, numa pergunta, em algumas perguntas muito, muito específicas e muito objetivas, perguntar-lhe se tem conhecimento desta questão, nós também colocámo-la ao Sr. Secretário de Estado, se tem conhecimento desta situação de estarmos a pagar na fatura de energia elétrica as pré-reformas da EDP Distribuição. Não sei se podemos chamar a isto uma renda ou sobrecusto ou outra coisa qualquer, se o Sr. Ministro sabe disto ou não e que medidas ou que decisões considerou ou considera. A mesma coisa relativamente às transações intragrupo das empresas reguladas. Só a EDP transferiu 63 milhões de euros de custos em 2016 para as tarifas da luz a pagar pelos consumidores como custos operacionais da EDP Distribuição e, desse total, a ERSE não aceitará 17 milhões a partir de 2018. Bom, os 63 milhões que permanecem, qual é a explicação que se pode dar? E também a questão da barragem do Baixo Sabor e o inquérito que correu, não sei qual é o ponto de situação e se o Sr. Ministro nos pode dar alguma informação sobre isso, a processos de corrupção em relação a essa barragem do Baixo Sabor, que perspectiva é que existe neste momento. Eu termino, Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina assim as perguntas da segunda ronda. O Sr. Ministro tem 15 minutos indicativos para responder a estas questões. E eu vou-lhe dar a palavra.
Sr. Deputada Helga Duarte, eu não vou comentar o Decreto-Lei de 2012. Há uma coisa que eu sei, é que o resultado do Decreto-Lei de 2012 é aquele que a própria Sra. Deputada quantificou, ou seja, não resultou. Não resultou. Não vejo nenhuma razão para que em 2012 não houvesse uma profunda convicção de que iria resultar. Não resultou. E não tenho nada a contrariar, que era aquilo que o então Estado-Chefe Jorge Cruz Sanches e o agora Estado-Chefe João Galamba referiram sobre a especulação. Sim, as licenças estão a ser transacionadas. Agora já não se põe uma placa a dizer vende-se, mas as licenças estão a ser transacionadas. Eu conheço este processo de outras áreas, que é a área do ordenamento do território, em que havia sempre aquele hotel que ia criar no mínimo 300 postos de trabalho diretos e mais 300 postos de trabalho indiretos, mas que as Atos Távoras ficavam na reserva ecológica e que se andavam anos e anos e anos e anos para tirar o hotel daquele terreno de arreio, que objetivamente podia ser feito à esquerda, não havia problema nenhum, podia ser feito à direita, não havia problema nenhum, e do ponto de vista biofísico todos aqueles terrenos eram iguais, mas aquele era na REN e os outros não eram, não é? Aquilo é que era comprado. E depois de 10 anos de, para dar, lá o terreno saía da REN e a primeira coisa que o promotor fazia era pôr uma placa a dizer vende-se, não é? E por isso confesso que esses processos conheço melhor, da minha experiência profissional, do que estes últimos recentes, e nenhum deles me agrada, nem um nem outro. E por isso, de facto, há que, sem ter necessariamente que alterar as regras que vêm de 2012, perceber que tem que haver uma outra forma de fazer, porque, repito, se são promotores privados que vão fazer os investimentos, e sobre isso não resta a mais pequena dúvida, há aqui um superior interesse público do país em que eles sejam feitos. E por isto, esta, se quiser, maior intervenção, não no sentido de limitar nada, mas de, por um lado, dar uma razoabilidade geográfica a tudo isto. Não faz sentido andar a atribuir licenças que depois ficam penduradas por ausência de uma ligação à rede. E, em segundo lugar, dar a isto, então, um sentido de que, olhe, nas licenças de leilão não é possível a sua transmissibilidade. Acho que isso é, de facto, a garantia de que não vai haver especulação, nem venda a pataco. Elas ficam ali e não há essa mesma transmissibilidade. E, por outro lado, ter prazos, de facto, muito realistas para que as coisas sejam feitas depressa. Sr. Deputada, todas estas condições que foram impostas no decreto de 2012 foram certamente cumpridas. Agora, eu não quero ter nenhuma caução na mão, nem quero ter uma licença, nem quero ter uma caução na mão. Eu quero é que o parque esteja feito. E, portanto, ir buscar os 17 milhões de euros de cauções que andam por aí não resolvem rigorosamente nenhum problema relativamente àquilo que são os objetivos do país. Sra. Deputada, os 20 que estão bem são informação prestada pelos próprios promotores, isto é, 20, numa análise que foi feita a 38 projetos, não quer dizer que os outros 18 sejam mal, quer dizer que 20 disseram, nós temos tudo e vamos avançar. São os tais 49 que já hoje são mais do que isso e que rapidamente serão mais. No que diz respeito à admissão do Mário Guedes, o Jair Mário Guedes, perdão, ele tinha uma nomeação que não era definitiva e, portanto, nós entendemos por bem substituí-lo por alguém em quem tínhamos uma certeza de uma identificação entre aquilo que queríamos fazer e aquilo que é necessário fazer. Eu diria que a manifestação dos jovens sexta-feira passada, Sr. Deputado, foi de facto uma vitamina, porque depois do otimismo de Paris, aquilo que nós assistimos e que veio para o espaço público à escala global foi o Sr. Trump a dizer não gosto disto, foram as fake news que vieram tentar desmentir o óbvio que é a relação entre a ação humana e as alterações climáticas, foram os protestos, eu não direi por ação simétrica, mas se simplificasse a linguagem, diria, do gilet jaune e, portanto, motivados pelo aumento da taxa de carbono em França, e, portanto, esta foi mesmo a vitamina de que nós precisávamos. Acho que é absolutamente fundamental percebermos todos que aquele é o futuro governo, o de daqui a 10 anos, o futuro Parlamento de daqui a 10 anos e também os futuros clientes das empresas portuguesas, os futuros acionistas, os futuros CEOs, os futuros eleitores de daqui a 10 anos, e é mesmo importante que estejamos atentos àquilo que eles fazem. Sr. Deputado Nuno Dias, se eu vier cá daqui a 10 anos, prometo que antes de dar um abraço lhe vou dizer o senhor está na mesma. É mesmo aquilo que eu vou dizer daqui a 10 anos quando cá chegar. Fica já dita a frase, se vai ser verdadeira ou não, na altura depois discutimos à saída. Mas juro que é a primeira coisa que eu vou dizer, o senhor está na mesma. Eu quero acreditar que de facto não há qualquer razão para vir aqui daqui a 10 anos por estes motivos, a não seja dar um abraço aos amigos. Mas, ó Sr. Deputado, eu não consigo entender uma coisa naquilo que explana, que é assim, havendo todas as condições para podermos vender a eletricidade abaixo do preço, do custo de mercado, do preço de mercado, havendo todas as condições para poder produzir e colocar no mercado energia renovável abaixo do preço de mercado, porque é que o Sr. Deputado acha que deve ser a preço de mercado? Isso é aquilo de facto que eu não consigo entender e é o único conflito que eu tenho comigo próprio na pergunta que faz. O determinismo a 10 anos é de facto o que é. Agora, como diria um famoso urbanista, arquiteto e depois presidente da Câmara, tendência não é destino. Tendência não é destino. É uma frase do Jaime Lerner pelo qual eu tenho muito, muito apreço. Agora, quando a tendência é tão pesada e sobretudo, quando está também nas nossas mãos definir as regras, quer relativamente aos leilões, quer relativamente à taxação do carbono, há aqui um grau de certeza enorme, sobre aquilo que é verdadeiramente expectável e, repito, acho que devemos mesmo produzir abaixo do preço de mercado e não ao preço de mercado quando utilizamos as fontes renováveis. Muito obrigado.
Sr. Ministro, peço desculpa, mas faltam algumas questões a responder. Foi muito rápido saltar de uns para os outros. Relativamente à Sra. Deputada Alega Correia, fez-lhe a pergunta direta se tendo sido fiscalizados 38, quantos é que faltam fiscalizar? Relativamente ao Sr. Deputado Bruno Dias, temos a questão das pré-reformas da EDP, a questão do baixo sabor também. E eu não tenho resposta para dar, nós precisamos de uma resposta sua, não é? Por isso são estas três questões que estão em aberto ainda.
Muito bem, então começo pelas duas do Sr. Deputado Bruno Dias, o tal que vai estar na mesma daqui a 10 anos, fica garantido que eu, relativamente ao baixo sabor e às performances da EDP Distribuição, no segundo caso, até a mesma coisa que hoje falar aqui pela primeira vez, não tenho qualquer resposta para dar, nem vinha preparada para ela. Eu repito, o exercício, sim, vou já, sobre a questão da fiscalização, repito, este exercício e estes números, os 20 dos 38, não resulta de nenhuma ação de fiscalização. Resulta, isso sim, de informação prestada pelos próprios, em que dos 38 a quem, da amostra de 38 a quem a questão foi colocada, em 20 deles disseram já estamos a fazer ou vamos fazer, e no que diz respeito aos outros 18, de facto, não estão em condições de o poder fazer. Muito obrigado.
Só a questão das pré-reformas. Sr. Ministro, não percebi se tinha respondido à questão.
Vamos por as pré-reformas do baixo sabor não têm qualquer... penso já ter sido claro, mas repito com muito gosto. Sobre as pré-reformas, que é mesmo a primeira vez que ouço falar da questão, e relativamente à inspeção do baixo sabor, que não é a primeira vez que ouço falar da questão, não tenho uma resposta a dar aqui. Obrigado.
Senhores deputados, algum grupo parlamentar se inscreve para a terceira ronda? Okay. Terceira ronda não há. Deputados inscritos para a segunda ronda, o Sr. Deputado António Top, é isso? Sr. Deputado, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado afirmou, como aqui foi referido, por uma questão levantada pelo deputado Jorge Costa, que não concordava com o previsto no Decreto-Lei 35 de 2013. E que se fosse possível reverter o nele previsto, o faria. Questionado sobre se concordava com estas afirmações, o Sr. Ministro afirmou simplesmente que concordava. Pelo referido Decreto-Lei, foi previsto que para os centros eletroprodutores eólicos, por uma extensão por mais 7 anos das tarifas subsidiadas, no fundo, na maior parte dos casos, com um patamar mínimo de 74 euros o megawatt-hora. Durante 2012 a 2020, momento em que se inicia a extensão do prazo, o Estado arrecadará, como contrapartida, cerca de 200 milhões de euros. O Sr. Ministro afirmou aqui hoje que o preço da energia continuará a subir. No relatório da ERSE sobre os custos médios de aquisição em mercado da energia elétrica para 2019, foi previsto o valor de 105 euros o megawatt-hora. Pela extensão do prazo, fica garantida a não emissão de certificados verdes, isto por parte dos produtores, os aspectos da inflação têm-se considerado nestes 8 anos, e há outras situações também, nomeadamente o custo da tonelada de CO2, no que se refere à emissão de certificados verdes, que continua a subir e foi bastante elevada. Sr. Ministro, podiam explicar mais detalhadamente, de uma forma mais detalhada, a razão da sua não concordância com o conteúdo do referido decreto? E se não entende, com estes valores que neste momento estão a apresentar-se, e até de acordo com aquilo que o Sr. Ministro disse, de que a energia, o preço da energia continuará a subir, acha que esta situação poderá ser prejudicial? Acha que a situação deste decreto-lei, ou prevista por este decreto-lei, poderá ser prejudicial para os consumidores?
Não é assim.
Não, é o 35/2013. Não, 35/2013, que é o tal que prevê a extensão do prazo de tarifas bonificadas, ou tarifas feed-in, no caso das eletroprodutoras eólicas.
Sr. Ministro, para responder, o Sr. Ministro tem que ligar o microfone, peço desculpa.
Muito obrigado. Sr. Deputado, reconhecendo que o Sr. Deputado acabou por concretizar uma pergunta, mas falou dois temas dentro dele, não tendo a informação detalhada para além daquilo que já foi dito, nomeadamente o deputado Estado João Galamba, sobre esse dito de lei de 2013, e a termo à questão da evolução do preço da energia, sendo que também não vou transmitir qualquer novidade, dizer que, existindo um compromisso tão alargado, relativamente ao qual não tenho mais possível dúvidas que o Partido de Vossa Excelência aqui representa também está associado à descarbonização, é absolutamente fundamental continuar a garantir que há condições para que a produção de energia a partir de fontes renováveis seja feita ao custo mais económico possível obviamente, ido onerando com o tempo e de forma paulatina aquilo que é a produção de energia a partir de fontes fósseis.
O Sr. Ministro disse que não tem conhecimento para poder responder relativamente à questão do 35/2013.
Mas eu só poderia... Mas o Sr. Ministro respondeu ao deputado Jorge Costa que concordava... Que discordava completamente das 35/2013 e que se fosse preciso reverter, a situação revertia. Então não está dentro e...
Não, quem respondeu isso foi o Sr. Estado de Estado Galamba, quando cá esteve. Sim, mas nós não podemos... Senhores deputados, o Sr. Ministro acaba por dizer duas ou três vezes que não conhece... Não está a ver qual é, para ser mais rigoroso, não está a ver qual é o decreto-lei 35/2013. Eu, sinceramente, não tenho noção de, nesta audição, o Sr. Ministro ter respondido a algum dos seus deputados, em concreto, sobre esta matéria, quando tendo sido colocado. Respondeu ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Não estava de acordo com o decreto e que fosse possível revertir. Então agora não conhece o decreto e não estava de acordo.
O que o Sr. Deputado Antoba está a dizer, o Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro soube responder.
Vamos tentar responder. Muito bem, é melhor. Possível. Então é assim, em consequência com aquilo que foi a resposta do Estado João Galamba, se for legalmente viável e financeiramente fizer sentido, não há qualquer problema em rever esse mesmo decreto-lei, não parece que seja nem financeiramente viável, nem legalmente possível. Muito obrigado.
Muito bem. Assim, bom, vamos terminar esta reunião. Gostaria de partilhar com os senhores deputados algumas informações. E pedi um pouco de silêncio na sala, por favor, que são informações importantes. Como é de conhecimento de todos, há um requerimento para a audição, de novo, do ex-presidente da Autoridade da Concorrência, Dr. Ferreira Gomes, Estamos a fazer os contactos para tentar fazê-la para a semana. Recordo que a pessoa em causa não reside em Portugal nem trabalha. Da outra vez foi extremamente solícito e marcou rapidamente. Por isso estamos a tentar que na próxima quarta-feira consigamos fazer essa audição, nem que seja via Skype. Dizer também, recordar que o prazo desta comissão foi fixado na semana passada, na votação, e que em função disso eu tenho que solicitar ao senhor deputado relator para poder fazer chegar a primeira versão do relatório no dia 5 de abril, para serem distribuídos por todos, que é uma sexta-feira, para que possamos reunir na quarta-feira seguinte, dia 10, para assim em plenário de comissão podermos discutir a primeira versão do relatório e, se for entendimento dos grupos parlamentares, fazer sugestões, propostas, etc. E que, em função desse debate, fixemos para o último dia da nossa comissão, que é dia 17 de abril, a reunião final, onde o relatório final será discutido e votado. Dia 5 de abril, para ser distribuído por todos os deputados. Duas reuniões, uma primeira dia 10 e uma segunda e definitiva dia 17. É que para haver mais reuniões, quer dizer, ou se encurtam os prazos de análise e de propostas, quer dos grupos parlamentares, quer do seu deputado relator, mas depois podemos fazer essa avaliação, mas acho que fixar o dia 5 de abril é determinante neste momento. Nada mais havendo, resta-me agradecer ao Sr. Ministro a sua participação, a forma como procurou responder a todas as questões, agradecer também aos senhores deputados, ao staff, aos senhores jornalistas e a todos aqueles que nos acompanharam ao longo destas horas, e desejar uma muito boa noite a todos e, assim, talvez, até quarta-feira.